Bon dia a tots. Bonjour. Good morning. Vamos iniciar os nossos trabalhos, porque temos pela frente uma tarefa, enfim, muito grande durante estes dois dias. E eu dava de imediato a palavra ao Sr. Dr. Rui Pereira, Ministro da Administração Interna de Portugal, para iniciar estas primeiras intervenções na sessão de abertura. Faz favor, Sr. Ministro, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Dr. Vera Jardim, Vice-Presidente da Assembleia da República e Presidente da Delegação Portuguesa à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Sr. John Greenway, Presidente da Comissão de Migrações, Refugiados e Populações da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Sr. Michel Villain, Presidente do Comitê Europeu de Migrações do Conselho da Europa, Sra. Márcia Crane, Diretora da Divisão de Investigação e do Direito ao Desenvolvimento do Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, Srs. E Sras. Deputadas, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me, em primeiro lugar, que cumprimente todos os organizadores e participantes nesta conferência, promovida numa parceria frutuosa que envolveu a Assembleia da República, em especial a Primeira Comissão, o Conselho da Europa a vários níveis, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, também o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e, em representação do Ministério da Administração Interna, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, cujo Diretor Nacional está aqui presente. O tema que nos ocupa, migrantes, refugiados e requerentes de asilo, é um tema da maior relevância. É um tema cuja relevância resulta do seu imediato relacionamento, diria, do seu relacionamento ontológico com a matéria dos direitos humanos e resulta também, naturalmente, da globalização e hoje da existência de um espaço de liberdade, segurança e justiça na União Europeia. Distâncias geográficas que há não muitos anos teriam de ser vencidas no espaço de dias ou semanas, são hoje vencidas no espaço de horas. A comunicação à escala planetária transmite as notícias a uma velocidade estonteante. As comunicações fazem-se em tempo real. Na União Europeia, as velhas fronteiras estatais foram substituídas por fronteiras comuns que reclamam igualmente políticas comuns, globais, equilibradas e humanistas. Tudo isto evidencia a importância do tema que agora nos ocupa. Se eu quisesse fazer, porventura, uma demonstração empírica da importância deste tema, bastar-me-ia dizer que, sendo Ministro da Administração Interna há cerca de 3 anos, nunca participei numa reunião de Ministros da Administração Interna da União Europeia em que a questão das migrações, a questão dos refugiados e a questão do asilo não fossem debatidas. É, na realidade, um tema de primeira grandeza, é um tema obrigatório para os ministros da Administração Interna, porque se inscreve naquilo a que hoje se chama dimensão externa da política de segurança interna, é um tema de primeira grandeza e obrigatório também para a União Europeia e para a comunidade internacional no seu conjunto. A perspectiva que nós perfilhamos da temática das migrações é uma abordagem global. Uma abordagem global, equilibrada e humanista, que se norteia por 4 orientações fundamentais. Em primeiro lugar, é necessário regular e favorecer a imigração legal. Não fazer equivale a desistir de ter uma política de imigração. E nenhum Estado pode hoje desistir de ter uma política de imigração. É necessário combater incessantemente o tráfico de pessoas e a imigração ilegal. Só esse combate nos permite ter, na realidade, uma política humanista em relação às migrações. É necessário integrar os imigrantes nas nossas sociedades, para que essas sociedades cresçam harmoniosamente e de forma coesa. E é necessário gerir as fronteiras, sabendo que não existem espaços de fortaleza hoje, mas sabendo que as fronteiras têm de ser geridas de acordo com uma concertação internacional que envolva um esforço conjugado de estados de origem, de trânsito e destino das migrações. A nossa tradição portuguesa é fácil de evocar. Portugal, desde os alvos da sua nacionalidade, foi um país de trânsito de migrantes. A fundação da nossa nacionalidade foi antecedida da passagem de vários povos pela península e pelo território que hoje constitui Portugal. O período áureo da nossa história, a que chamamos simplificadamente de descobertas, foi um período em que cresceu o contacto entre povos de todas as partes do mundo. Mais modernamente, tivemos surtos migratórios e imigrantes para a Europa, para a América, para a Ásia, para a África, em número muito significativo durante décadas. E tivemos também os refugiados. Refugiados políticos da ditadura, refugiados da guerra de África. Temos, portanto, a obrigação de compreender este fenómeno, obrigação de o analisar numa perspectiva global e de adotar, em relação a ele, políticas equilibradas e humanistas. E é isso mesmo que temos feito. Não farei aqui uma análise, evidentemente, da nossa Constituição e da nossa lei, mas gostaria de recordar perfuntoriamente que a nossa Constituição consagra os princípios da universalidade e da igualdade, nos artigos 12 e 13, numa ótica de abrangência de cidadãos nacionais, mas também de estrangeiros. Os estrangeiros, em Portugal, também beneficiam dos direitos consignados na Constituição e na lei, excetuando aqueles que, por natureza, só possam ser exercidos por cidadãos portugueses. E temos também uma lei de estrangeiros muito equilibrada, da qual gostaria de recordar aqui um pormenor muito avançado. Nós temos hoje uma lei de estrangeiros cujo artigo 88 prevê excepcionalmente a regularização de imigrantes que tenham entrado legalmente no nosso país, que trabalhem e que façam contribuições para a segurança social. Esse sistema de regularização extraordinária tem-nos permitido regularizar a situação de milhares de imigrantes nos últimos anos. A nossa política espelha-se em todas as orientações que eu referi. Regulamos e favorecemos a imigração legal, incluindo, através de mecanismos, como o artigo 88 da Lei de Estrangeiros. Combatemos a imigração ilegal e o tráfico de pessoas. No Código Penal e na Lei de Estrangeiros foram agravadas as penalizações para os autores destes crimes graves e transnacionais, que põem diretamente em causa a essencial dignidade da pessoa humana, que constitui a pedra angular da nossa Constituição. Temos reforçado sempre a investigação criminal, que nesta matéria compete ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, órgão de polícia criminal com competência específica e também à polícia judiciária. Temos inscrito sempre estes crimes como crimes de prevenção e investigação prioritárias nas leis de política criminal, leis de vigência bienal que orientam os esforços da nossa investigação criminal. Na gestão de fronteiras, temos procurado sempre desenvolver esforços que associam a ação dos serviços aos avanços tecnológicos. O CEF tem tido um papel nuclear em articulação com a agência europeia Frontex, que se espelha na ação das equipas de intervenção rápida, e a Guarda Nacional Republicana tem intervindo de forma muito efetiva na Eurogendfor, na Gendarmerie Europeia. Este nível recordaria, nos últimos anos, a criação do passaporte eletrónico português, do sistema de verificação automática de identidade nas fronteiras, um sistema rápido, ou o SIS One for All, o sistema que permitiu o alargamento do espaço de liberdade, segurança e justiça da União Europeia no segundo semestre de 2007, graças à tecnologia portuguesa e graças ao esforço dos serviços portugueses. A terminar, permitam-me que deixe aqui uma promessa e firme um compromisso. O governo português acredita e continuará a acreditar na necessidade de políticas comuns, equilibradas e humanistas. Sabe que deve ter uma política de imigração que não encare o espaço europeu como um espaço de fortaleza e que encare as migrações como uma oportunidade privilegiada para o diálogo de civilizações e para o desenvolvimento dos Estados de origem, de trânsito e destino. Obrigado.
Vai usar agora da palavra o Sr. John Greenway, Presidente da Comissão das Migrações, Refugiados e População da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.
Committee by thanking the Government and Parliament of Portugal for your invitation here to Lisbon, for your warm welcome and your hospitality. I must say, Minister, that it was a great pleasure to hear your remarks and your enlightened attitude. As the rapporteur for regularisation of irregular migrants policy, which we adopted in the Council of Europe Assembly, it was good to hear what you said about that. It's great to be in Lisbon, and I just want to remind the audience that here we are on the very southwest corner of the Council of Europe area, but of course the Council of Europe extends way beyond the European Union borders. We go to Baku in the Caspian Sea, beyond the Urals in Siberia, and right up to the Arctic Ocean. And I can tell you from the work of the Council of Europe Assembly that migration is a constant issue and a constant challenge for us. It's also a great pleasure to be working closely again with organizations that we look upon as our partners, the United Nations High Commissioner for Human Rights, and also our own Council of Europe Committee of Migration, which draws together all of the governments. And I must also say what a great pleasure it is to be in such a wonderful building, a wonderful chamber. I'm told, Minister, that this used to be a Benedictine monastery in the past. Well, I have some ruined Benedictine monasteries in my old constituency up in North Yorkshire. We wouldn't want to be holding a meeting of this kind up there. We'd be outside. But if you had the weather such as we have in Lisbon, then maybe it wouldn't be such a problem. Now, the title of this conference enshrines the focus of Council of Europe work in the field of migration. The critical issue for us is human rights. But we are also aware that public opinion harshly judges migrants from time to time, particularly at the moment. They are not welcome, despite their contribution to society and the economy. And this public hostility towards migrants is often reflected through migration management policies adopted by governments. And you will have seen the election in the United Kingdom, where migration was a central issue. So I think it's a huge challenge for all of us to point the way towards an approach which respects human dignity and insists upon clear rights-based standards in the formulation of migrant and migration management policy and practice. I just want to say that often in the Assembly we know that we are not necessarily always in tune with what our governments and our parties say. But if we don't challenge that opinion, then who will? If we don't speak for these people, then who will? But I want us to be clear about another thing, that, you know, our attitudes toward the challenge of migration, whilst always enshrined in human decency, is nonetheless hard-headed. For us, this is an issue where it's in national interest, it's in the self-interest of the populations for us to tackle this problem. We will never be slow to challenge where we see abuse and where we see bad practice. And setting standards for good practice, I think, is what this conference is largely about. And let's just briefly look at our agenda. Migrants lost at sea. If we're shocked that migrants are left to drown at sea, as many of them are, then we should find a solution which allows intervention at sea. My colleague Paul Willer will know 3 weeks ago we were in Athens in the European Security and Defence Assembly. We spent 2 days looking at the whole issue of maritime surveillance. It is perfectly possible to deal with these people in a more humane fashion. So let us find solutions which allow interception, prevent loss of life, which also enables clear rules and guidelines about process and return. If we think that the detention of migrants in bad conditions for up to 18 months is unacceptable, then let us work to establish proper rules about who can be detained and what are their rights, and when they are detained, how will they be looked after. And let us be clear, children should not be detained, full stop. If we think that migration policies lead to more clandestine migration and trafficking and loss of life. Minister, you referred to the phrase Fortress Europe. There are many in the Assembly who think that we do have Fortress Europe. And if we fail to provide proper legal protection to asylum seekers and refugees, well then let us argue for a different approach, which affords greater protection to migrants, refugees and asylum seekers, but which recognises the rights of government to control entry. Government must also have the right to enforce return, but only under strict rules and conditions. We think that assisted voluntary return is both considerably less expensive and a much better option for migrants themselves. Policies to combat trafficking, exploitation and violence, and to discourage and outlaw racism and xenophobia are still not being pursued with sufficient rigour and determination by governments. We should make clear in this next 2 days what more needs to be done. So in my view, our agenda is set to focus precisely on the right issues. Our task, as always for our committee, is to find and formulate solutions, not just talk about the problems, look at practical measures that will make a difference, which we can take forward in the Assembly and our partner organisations also in their work. So, ladies and gentlemen, in conclusion, let us keep in mind that migration and asylum is not just about processes. It is primarily about people. A human rights-based approach to the protection of migrants, refugees and asylum seekers surely means making them and their interests the focus of what we do. Thank you very much.
Palavra agora ao Sr. Michel Villain, Presidente do Comitê Europeu de Migrações do Conselho da Europa. E o Edna Florent.
Mesdames, Messieurs, Monsieur le Ministre, Messieurs les parlementaires, tous en vos titres et qualités, chers collègues du Comité européen sur les migrations, bonjour. Bien que les migrations constituent une constante de l'histoire et des mouvements migratoires, Ceux-ci se sont amplifiés, se sont diversifiés ces dernières décennies. Ce phénomène est durable pour des raisons aussi bien économiques que démographiques. Et la perspective démographique en Europe et dans certains États plus particulièrement fait que la possibilité de recours aux migrations internationales est une réalité même en période de crise. Le phénomène migratoire concerne aussi bien les pays du Nord que du Sud. Chaque année, des citoyens des pays du Sud et de l'Est quittent leur pays à la recherche de meilleures conditions de vie ou pour échapper à des situations de conflit ou d'injustice. L'enjeu aujourd'hui pour la communauté internationale consiste à gérer ce phénomène complexe de manière à en faire une force au service du développement et du dialogue nord-sud et est-ouest. Les pays d'origine et de destination sont loin de tirer le meilleur parti des effets positifs des migrations, car les politiques migratoires procèdent encore, dans la plupart des cas, d'une démarche morcelée et réactive. Il est urgent, nous semble-t-il, de les inscrire dans une vision globale et cohérente, basée sur le respect des droits de l'homme et l'identification des intérêts à long terme. La nécessité d'élargir le champ d'une telle approche à la problématique du développement est également fondamentale, car le défi est double. Il s'agit à la fois de répondre à des situations d'urgence et de traiter les questions contraignant à l'émigration, comme la pauvreté et le non-respect des droits de l'homme. Pour le Comité européen sur les migrations du Conseil de l'Europe, pour élaborer une politique migratoire cohérente et efficace, les pays doivent tenir compte de l'environnement international dans ce domaine, visant la protection, le bien-être des travailleurs, ainsi que les retombées positives de ces migrations, aussi bien pour les États d'origine que pour les pays d'accueil. Les migrations ne seront profitables aussi bien à ces pays d'accueil que d'origine que si une approche globale est donc opérée. Cette approche, dans chaque pays concerné, devra tenir compte de ses aspects économiques, sociaux, culturels, environnementaux et politiques. Une gouvernance efficace exige donc des interventions coordonnées, complémentaires, concomitantes aussi, et une évaluation régulière de ces dispositifs et mesures mises en œuvre. La déclaration finale des ministres responsables des questions migratoires du Conseil de l'Europe en septembre 2008 précisait que les migrations et le bien-être des migrants sont une préoccupation essentielle pour les États membres du Conseil de l'Europe, qu'ils soient pays d'accueil, de transit ou d'origine, en raison de liens importants entre migration, cohésion et développement. La publication, d'ailleurs, du Comité européen sur les migrations, portant les titres « Cohésion sociale, intégration et développement vers une approche intégrée », présentée lors de cette conférence ministérielle de Kiev, mérite à ce sujet d'être lue. Lors de ces deux dernières conférences ministérielles, les ministres responsables des questions migratoires du Conseil de l'Europe, à Helsinki en 2002 et à Kiev en 2008, se sont mis d'accord sur un certain nombre de grands principes: promouvoir et protéger les droits fondamentaux des migrants, des personnes issues de l'immigration, garantir leur droit à l'égalité de traitement et de chance, avoir une attention particulière pour l'égalité et les droits des femmes. On demandait aussi au comité des ministres de poursuivre son action, notamment en élaborant des mesures pour promouvoir et protéger les droits fondamentaux des migrants et des personnes issues de l'immigration particulièrement vulnérables, notamment combattre la xénophobie, le racisme, la violence à l'égard des migrants et de leurs proches, assurer une assistance humanitaire appropriée aux migrants victimes de lésions ou de traumatismes lors de la traversée des frontières, assurer une prise en charge rapide et appropriée pour les enfants migrants non accompagnés, développer des mesures de prévention et des services d'accompagnement pour les migrants âgés, et les femmes migrantes isolées, notamment pour éviter les situations de vulnérabilité et d'abus, protéger les migrants irréguliers, y compris les victimes de la traite des êtres humains. Toutefois, les atteintes aux droits de l'homme et à la dignité de ces migrants et les abus dont les migrants sont victimes n'ont cessé dans la plupart des États membres du Conseil de l'Europe. Dans la situation actuelle de crise économique, de plus en plus de mesures prises au niveau national ou européen sont moins favorables aux migrants et tout particulièrement à ceux qui souhaitent rejoindre l'Europe. Ces atteintes aux droits de l'homme sont constatées par les organes de contrôle du Conseil de l'Europe, le Comité européen pour la prévention de la torture, la Commission contre le racisme et l'intolérance, le Comité européen des droits sociaux, la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que par son Assemblée parlementaire et son commissaire aux droits de l'homme. L'objectif de cette conférence pour le Comité européen sur les migrations est de faire le constat de cette situation, d'identifier avec nos partenaires les pistes à suivre pour ancrer l'action du Conseil de l'Europe dans le domaine des migrations dans une approche fondée sur les droits de l'homme. Je souhaite à cette conférence qu'elle soit riche en échanges et en perspectives d'action. Merci.
Palavra agora à senhora Márcia Kran, diretora da Divisão de Investigação e Desenvolvimento do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. You have the floor.
Distinguished participants, ladies and gentlemen, good morning. It's my pleasure to be with you today to represent the UN Office of the High Commissioner for Human Rights and to reiterate our strong support for this important and timely conference. I wish to genuinely thank the Portuguese Parliament and the Portuguese Ministry of the Interior, as well as the Council of Europe, for organizing this event. Our office is pleased to be associated with the conference, and it is also a pleasure to join the deliberations of this conference in this beautiful setting at the Portuguese Parliament. Moving to the topic of our conference over the next 2 days. In our view, the protection of migrants is one of the most urgent human rights challenges today. The Office of the High Commissioner for Human Rights has consistently advocated for a human rights approach to migration. And by this, we mean the need to place human rights principles and standards at the center of migration considerations and to make use of human rights mechanisms and frameworks to protect migrant women, men, and children from human rights violations at all stages of the migratory process. Effective human rights protection, we believe, is critical to ensure that migration is a choice and an opportunity, as well as an empowering experience for those involved. And, as was mentioned by one of the previous speakers, protecting human rights can also help to facilitate the integration of migrants in their host countries. In prioritizing the issue of migration, the Office of the High Commissioner hopes to contribute to addressing the critical protection gap, the gap which currently exists between the human rights standards on migration as enshrined in international law on one hand, and the high levels of violations which are occurring around the world in practice on the other. As human mobility becomes more complex and the journeys taken by migrants become more perilous, the need to refer to human rights standards and principles in policy making and other responses to migration becomes more urgent as well. And in this respect, I'd like to draw to your attention the fact that this year is the 20th anniversary of the adoption of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. This convention, as many of you know, recognizes the specific vulnerabilities of migrant workers and their families. It promotes humane and lawful working and living conditions and provides guidance on the elaboration of national migration policies that are based on respect for human rights and for the rule of law. It also sets out provisions to combat abuse and exploitation during the migration process. The Office of the High Commissioner for Human Rights is continuing to call upon all states to ratify the convention and affirm their commitment to protect the human rights of migrants. The issue of migration has been identified as one of the six thematic priorities of the current High Commissioner for Human Rights for 2010 and 2011. And our office will be engaging in a number of activities on this subject in partnership with key stakeholders, some of whom are represented at this conference today. From the 1st of July of this year, our office will hold the chair of the Global Migration Group, an interagency group which promotes the wider application of relevant international and regional instruments and norms relating to migration and encourages better coordinated approaches to the issue of international migration. During the time that our office holds the chair, we will be highlighting the human rights dimension of migration, including in our interaction with the 4th Global Forum on Migration and Development, which will be held in Mexico this November. OHCHR has recently established an office in Brussels, and this office works on the issue of migration in the European context. The office closely follows policy developments at the European level, and for example, looks at the challenges faced by unaccompanied children in Europe and the preparation of the action plan on unaccompanied minors, which was recently launched by the European Commission. That office works in close collaboration with partners who are present here, focusing on the European context. Our office in Brussels looks at the issue of migrant domestic workers in the region and also is following the development of a common European asylum policy, which is an additional area of interest to that office. Ladies and gentlemen, in closing, let me say that I look forward to a rich and enlightening debate during the next 2 days and to interact with all of you to address in a very concrete way the challenges and best practices in relation to the protection of migrants, refugees, and asylum seekers. Thank you.
A senhora doutora Teresa Tito Moraes Mendes, presidente do Comitê Português dos Migrantes, para ler uma mensagem do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António Guterres.
Sr. Ministro da Administração Interna, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Comissão das Migrações, Refugiados e Populações da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, distintos membros da mesa, excelentíssimos senhoras e senhores, permitem-me tecer umas muito breves considerações sobre o tema desta conferência. Assistimos hoje a um fenómeno sem precedentes de mobilidade humana. Pessoas que se deslocam de sul para norte, deste para oeste, dentro dos seus próprios países e que necessitam de proteção e que necessitam que os seus direitos fundamentais sejam respeitados. É portanto, o tema desta conferência. E eu gostaria, como representante do Conselho Português para os Refugiados, dizer aqui que Portugal não é indiferente a este fenómeno e que procura contribuir para que os requerentes de asilo e as pessoas com necessidade de proteção internacional possam ser acolhidas, respeitando os seus direitos fundamentais e perspectivando a sua integração na sociedade portuguesa. Vítimas de intolerância devem ser respeitados, vítimas também das mais elementares violações dos seus direitos fundamentais, constitui uma imposição ética e uma imposição também que os Estados possam ter em conta a necessidade dos requerentes de asilo e dos refugiados. Seria lamentável que todas as crises económicas e financeiras que afetam hoje a Europa pudessem afetar a obrigação moral de conceder a proteção internacional a todos do que delas necessitam. E é com muita satisfação que o Sr. Ministro da Administração Interna me convidou para ler a mensagem que o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, o engenheiro António Guterres, enviou a esta Assembleia. E ele diz: vivemos num processo de globalização assimétrico. O dinheiro circula livremente em todo o mundo. Muitos chegaram recentemente à conclusão que circula livremente demais. Os produtos tendem também a ver liberalizados os seus regimes de comércio, mas as pessoas continuam a encontrar enormes obstáculos quando se movem. E, no entanto, existe cada vez mais um mercado global de trabalho e neste mercado, como em todos os outros, a procura e a oferta tendem a encontrar-se legalmente, se possível, e ilegalmente, se necessário. Não admira, por isso, que tenham crescido enormemente as migrações irregulares, criando ótimas condições de negócio para contrabandistas e traficantes de vidas humanas, num quadro em que se verificam as mais abjetas violações dos direitos humanos. Os Estados têm o direito e o dever de gerir responsavelmente as suas fronteiras, mas seria bom que definissem as políticas migratórias com base na razão e não no medo, e que desenvolvessem uma constante preocupação com a proteção daqueles que a ela têm direito à face da lei internacional, como é o caso dos refugiados, bem como o respeito dos direitos humanos e da dignidade dos migrantes em geral. Aliás, como Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, não posso deixar de notar que quantos maiores forem as oportunidades de imigração legal, mais fácil será garantir a proteção dos requerentes de asilo. É indispensável aumentar a eficácia da comunidade internacional no combate às verdadeiras multinacionais do crime de tráfico de pessoas humanas, como é indispensável ser mais empenhado na proteção e apoio às respectivas vítimas. No contexto europeu, é aliás muito importante reconhecer que as migrações são uma componente vital para a sobrevivência e dinamismo das nossas sociedades, com índices de fertilidade inferiores a 2 e com uma população muito envelhecida de que é preciso cuidar. É por isso necessário assumir com coragem o combate às formas de populismo político e sensacionalismo mediático dos que inspiram a xenofobia e o racismo para ganhar votos ou cotas de mercado. É para mim particularmente reconfortante, como português, verificar que no nosso país temos tido coletivamente a capacidade de ganhar este combate, que é também o bom combate pela coesão social em comunidades que serão cada vez mais multiétnicas, multirreligiosas e multiculturais. António Guterres.
Senhor Ministro, restantes membros da mesa, senhoras e senhores deputados, meus colegas na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, ilustres autoridades, senhor juiz no Tribunal dos Direitos Humanos, dou em nome da Assembleia da República Portuguesa e, simultaneamente, da Delegação Portuguesa ao Conselho da Europa, as boas-vindas a todas Vossas Excelências. Agradecendo a todos os que, do Ministério e desta Assembleia, tornaram possível esta conferência. E permitam-me uma especial menção à Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, membro da Comissão das Migrações do Conselho da Europa, que, pela sua tenacidade e força de vontade, conseguiu ultrapassar todas as dificuldades para poder levar a cabo esta conferência neste quadro exato do nosso Parlamento. Esta conferência, minhas senhoras e meus senhores, é, pelo conjunto dos temas escolhidos, uma verdadeira revisitação das preocupações do Conselho da Europa, de colocar o respeito dos direitos dos imigrantes e requerentes de asilo e a sua proteção no centro das prioridades das políticas europeias. As questões que fazem parte da agenda são, sem dúvida, das mais preocupantes, sob o ponto de vista da defesa dos direitos de tantos e tantos milhões de pessoas que procuram uma Europa de paz, solidariedade e liberdade e de mínimos de acesso a níveis de vida decentes para si e para os seus. Infelizmente, muitas vezes pagam com a própria vida, ou com a liberdade, ou com a frustração e com a expulsão, o sonho que alimentaram durante tanto tempo com enormes sacrifícios. Bem se pode dizer que batem à nossa porta as vítimas da miséria do mundo e da opressão, e que as esperanças e sacrifícios que tantas vezes fazem terminam, muitas vezes, em tragédia. Esta conferência, minhas senhoras e meus senhores, acontece numa altura em que a generalidade dos países europeus atravessa uma grande crise económica, já aqui referida, que atinge muito em especial as comunidades migrantes e é geradora de fenómenos de intolerância, incompreensão e xenofobia bem visíveis em muitas das nossas sociedades. É a altura de redobrarmos os esforços para que o respeito dos direitos que nos procuram e dos que vivem entre nós sejam cada vez mais afirmados e protegidos. As contribuições do conjunto de instituições aqui representadas será certamente muito útil para interpelar nos governos, como disse o Sr. Presidente da Comissão de Migrações, nós, deputados, a nossa função é interpelar os nossos governos, por melhor que cumpram as suas funções, é sempre possível cumprir melhor ainda, para interpelar os nossos governos para o conjunto das obrigações decorrentes das convenções sobre direitos humanos, em especial no que nos diz respeito à Convenção Europeia dos Direitos Humanos e das exigências gerais do direito internacional. Uma sociedade democrática tem que respeitar os direitos de todos, mas muito em especial daqueles mais fragilizados, mais fragilizados e mais vulneráveis. Uma sociedade decente não é uma sociedade de exclusão, guia-se por princípios de inclusão e de tolerância. As tentações de construir fortalezas não levam à paz e ao entendimento, trazem consigo a violência e o desrespeito pelo outro. Por tudo isto, e com a contribuição de todos os que aqui estão representados, devemos reconhecer que continua a ter toda a atualidade o discurso do Comissário Europeu dos Direitos do Homem, 30/10/2009. Quoting: os direitos humanos deverão sempre e renovadamente ser colocados no coração das políticas migratórias. Que esta conferência, que aliás começa num dia marcado por um trágico acidente, que será do conhecimento de muitos, que é um ataque a um barco, a um conjunto de barcos com ajuda humanitária que se dirigia a Israel e que causou já dezenas de mortos. Não estou naturalmente a fazer qualquer juízo, mas estou a lamentar isso que aconteceu, que esta conferência, minhas senhoras e meus senhores, seja fonte de inspiração e contributo importante para que a Europa possa sair desta crise mais igual, mais democrática, mais solidária, mais respeitadora da diferença, são os votos que, em nome do Parlamento Português, formulo para os vossos trabalhos. Muito obrigado. E vamos agora, já com um ligeiro atraso, fazer um pequeno coffee break e depois mudar a composição da mesa e despedindo-me em especial do Sr. Ministro e agradecendo-lhe a sua comparecência. Vamos fazer um pequeno intervalo.
Bonjour, mesdames et messieurs les députés responsables, que ce soit du Conseil de l'Europe ou du gouvernement portugais, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Abdelhamid El Jamri et je suis président du Comité des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Donc c'est un immense honneur pour moi et bonheur d'être parmi vous aujourd'hui. Et surtout, quand je vois beaucoup de visages que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer, que ce soit dans les rencontres que nous organisons à Genève avec différents députés ou au niveau de l'Union parlementaire internationale. D'abord, nous avons un petit peu de retard pour cette séance plénière, donc je demanderai bien aux intervenants donc d'en prendre en compte. C'est vrai que la question des droits des travailleurs migrants, c'est que pendant 20 ans, nous avons plus tenu compte de la dimension économique de la migration, au détriment bien sûr de la dimension droit. Aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, nous assistons à un débat international, régional et national sur cette question du respect des droits des travailleurs migrants et sur la nécessité de prendre en compte l'approche droit dans la construction de politiques migratoires. Ces dernières années ont connu plusieurs manifestations d'envergure, notamment l'entrée en vigueur de la Convention sur les droits des migrants. L'année 2006 était considérée comme l'année migration et développement par les Nations Unies. Il y avait la Commission globale sur l'immigration, donc ce qui a donné aussi le Forum global migration et développement. Donc, et aujourd'hui, il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'il y ait un débat, ou même plusieurs, quelque part dans le monde, sur cette question des droits des migrants. Mais ce que nous constatons aussi, c'est qu'il y a un important décalage entre le niveau du débat auquel nous sommes arrivés et la réalité de la gestion des flux migratoires qui connaît beaucoup de difficultés et qui n'assure pas la sécurité et la protection nécessaires aux migrants. La question des droits des migrants se pose non seulement dans les pays d'accueil, mais se pose aussi et concerne tout le processus migratoire. C'est pour ça qu'il est important d'insister sur cette question de processus. Ça veut dire que la question des droits commence d'abord dans le pays d'origine, avant le départ, notamment au moment du recrutement et au moment du transit, avant que la personne arrive dans le pays d'accueil. C'est pour ça que la question des droits, c'est la responsabilité de tous, c'est une responsabilité partagée où chaque acteur, chaque État doit assumer sa responsabilité pour assurer une migration sécurisée et protégée. Et comme l'a dit M. le ministre de l'Intérieur ce matin, aucun État ne peut se passer aujourd'hui d'une politique migratoire. Et justement, donc aucun pays ne doit se passer d'une politique migratoire. et je dirais même plus, un pays tout seul aujourd'hui ne peut pas construire une bonne politique migratoire, parce que les problématiques sont liées souvent à une région, voire à un ensemble de pays, voire à l'international. Et c'est pour ça que c'est important, j'insiste sur la discussion et avec les voisins pour pouvoir monter de bonnes politiques migratoires qui tiennent compte de l'ensemble de la problématique de façon globale. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons assez d'outils au niveau international pour monter de bonnes politiques migratoires. Nous avons la Convention sur les droits des migrants qui présente un ensemble de dispositions et de directives pour permettre, pour aider les États, parce qu'il y a un rôle pédagogique important qu'ils jouent, et ça nous l'avons vu avec l'examen des différents rapports des États partis qui ont présenté leur rapport, et plusieurs pays du Conseil de l'Europe ont ratifié cette convention et dialoguent avec nous en permanence sur l'amélioration des politiques migratoires basées sur une approche de droit. Donc aujourd'hui, comme ça a été rappelé ce matin, donc c'est le 20e anniversaire cette année de cette convention, et nous aurons un ensemble de manifestations et d'événements que nous organisons au niveau de Genève, mais aussi au niveau international, et notamment nous serons présents au Forum Global Migration et Développement qui se tient en novembre prochain à Mexico. Donc parmi les outils aussi, donc nous avons aujourd'hui un ensemble de responsables qui ont en charge soit des dispositifs, soit des outils, soit des institutions qui vont nous éclairer sur justement tout ce qu'ils font et tout ce qui se fait, et tout ce qui pourrait être faisable pour aller vers une meilleure application, une meilleure protection des droits des travailleurs migrants. Donc nous avons Madame Marcia Kran, qui va nous donner un aperçu des principaux problèmes régionaux en matière de droits de l'homme, s'agissant des migrants, demandeurs d'asile et réfugiés. Donc, elle est directrice de la division de la recherche et du droit au développement au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous avons aussi Monsieur Reno Cabral Barreto, qui va nous donner une analyse de l'application de la Cour européenne des droits de l'homme, et donc il est juge à cette Cour. Nous avons aussi Madame Judith Farbey qui va nous présenter en tant qu'avocate des observations formulées donc au niveau national et international. Nous avons aussi Madame Madeleine Garlic qui est chef d'une unité pour la politique générale et l'appui juridique du Haut Commissariat aux réfugiés au Bureau d'Europe et qui va nous parler des défis de la protection dans le contexte de la gestion des migrations. Et nous avons aussi Nuno Pitara, qui est professeur à l'Université Nova de Lisbonne, qui va nous parler des conséquences du traité de Lisbonne et du programme de Stockholm. Donc ce que nous avons essayé d'adopter pour l'animation de cette séance, c'est que chaque intervenant va intervenir à peu près une dizaine de minutes, et qu'à chaque fois, après son intervention, je donnerai la parole à la salle pour faire deux ou trois observations aux questions, et comme ça il y aura un échange à chaud avec l'intervenant avant de passer à l'intervenant suivant. Tout en tenant compte, bien sûr, du retard que nous avons pour cette séance et qu'on souhaiterait terminer à l'heure, donc pour pouvoir permettre à la conférence de continuer son travail normalement. Donc, si vous voulez bien, donc je donne la parole tout de suite à Marcia Kran, donc pour son intervention.
Thank you, Mr. Chairman, and I'm happy to have the opportunity to speak today at the plenary session to provide an overview of not only the regional, but more from the UN's point of view, the international challenges in terms of human rights that are related to migrants, asylum seekers, and refugees. And when one thinks of the issue of migration in its contemporary global context, one sees that there are about 214 million people currently living outside their countries of origin. This gives an idea of the magnitude of the situation. And these individuals have moved for a variety of reasons. In their search for protection and their search for opportunities, these issues really become linked and intertwined. And migration now is affecting all regions of the world, and increasingly countries can no longer be divided neatly into countries of origin, destination, or transit. Often countries are a combination of two or sometimes all three of these categories. And as was said during the opening session this morning, migrants generally contribute to economic growth and human development in both their home and the host countries where they move. They've also had the positive effect of contributing to cultural diversity, of fostering understanding, respect amongst peoples, cultures, and societies. And of course, migration is also an important means for migrants and their families to improve their own conditions and realize their human rights. But as we all know, for many migrants, the process of migration isn't a positive experience. Rather, it can be characterized by abuse, discrimination, and exploitation, and asylum seekers and refugees are affected by increasing intolerance nowadays, and more they find it difficult to gain access to effective asylum procedures. So I'd like to simply touch on six important human rights challenges at the international and regional levels that warrant priority attention by states and other stakeholders in the debate today. And the first concern is the one that I've just mentioned, and that is the impact of xenophobia, racism, and related intolerance on the human rights of migrants, refugees, and asylum seekers. There's a danger of framing migration policy within an exclusive security agenda if migration policies are then premised on control, restriction, and fear. And when migration is viewed instead in terms that protect the rights of migrants, that acknowledge their contributions, and that allow a rational and evidence-based debate on the demand for migrant labor in the economy and society, and that avoid inflammatory and xenophobic rhetoric, there's a greater chance that the integration of migrants will be successful and beneficial to the migrants themselves, as well as to society at large. Yet, as we know, persistent anti-immigrant sentiments, often bolstered by official policies of criminalization and exclusion, can create a public atmosphere that is hostile to the presence of migrants. Compounding this situation is the fact that migrants can be denied access to justice mechanisms due to their linguistic, economic, cultural, and other barriers, and because they lack information about avenues of redress, or because sometimes they're simply too afraid to make their presence in the country visible to the authorities. And this package of challenges, these are really key to the human rights of migrants. And second is the specific issue of the criminalization of migration and immigration detention that I know is going to be dealt with more specifically in a later session of this conference. The Working Group on Arbitrary Detention, the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants at the UN, and other human rights mechanisms have asserted that the principle that criminalizing irregular stays in a country exceeds the legitimate interest of states to control and regulate irregular migration. And they have said that this can lead to unnecessary detention as well as to encourage stigmatization, hostility, and xenophobia. There's a growing consensus then that entering a state without a valid visa or overstaying a tourist visa should generally be considered as an administrative infraction or matter and not a criminal offense. In refugee law, and I imagine some of the other panelists may speak of this, there's a specific prohibition on the penalization of refugees and asylum seekers for using irregular channels of entry in order to present an asylum claim. So in short, infractions of immigration rules do not necessarily make a person a criminal. And it's important that this understanding is reflected in national migration policy, legislation, and administrative practice. And related to this point about criminalization is the issue of the increased recourse by states to the administrative detention of migrants as a means of immigration control. This is often a mandatory measure and undertaken without adequate guarantees, resulting in migrants being exposed to arbitrary and prolonged detention and to punitive regimes. Paradoxically, in many cases, there are fewer safeguards concerning immigration detention than are applied in the case of criminal detention, despite the fact that the subjects of immigration detention have not committed a crime. So it's important to state that under international law, due to the impact of detention on individuals, the deprivation of liberty should be a measure of last resort and as a result of a determination in an individual case, an individual determination. And this is particularly important, I would say, in the case of vulnerable groups of non-nationals, such as children, for example. The UN General Assembly and the UN Human Rights Council have, in recent resolutions, called on states to adopt an alternative, less intrusive measure to administrative detention. The third challenge that I'll briefly touch on relates to the economic, social, and cultural rights of migrants. Obstacles faced in terms of access to these rights, for example, the right to health, the right to adequate housing, to education, and to decent work are both a cause and a consequence of social exclusion. So denial of economic, social, and cultural rights will have an impact on civil and political rights, and vice versa. So, for instance, denial of the right to arbitrary or to adequate housing can lead to homelessness. And this can leave migrants vulnerable to arbitrary detention and ill treatment and so on. Migrants, and particularly migrants working in the informal economy and domestic workers, are disproportionately vulnerable to abuse of their rights in the workplace. And measures of immigration control may also indirectly prevent irregular migrants and their families from accessing and enjoying fundamental human rights. Thus, the laws which impose a duty on public officials, such as public health and education officials, or private individuals, to report the presence of irregular migrants could deter migrants in an irregular situation from accessing health care or schooling. The fourth issue, which I'll simply mention, is the issue of interception and access to process. Migrants in transit do not give up their human rights for the duration of their journeys. Due process is very, very important in this respect, and one must take into account the human rights framework in interception and access to protection. And a fifth challenge relates to the situation of vulnerable migrants. I'd like to simply say that it's important to recognize that because there are so many migrants in countries that are in an irregular situation, to recognize that the vast majority of irregular migrants are not criminals or deviants, and many will have already been integrated into society, will have lived in societies for years, may be paying taxes and contributing economically. So the way the situation is looked at really has to take account of the actual evidence-based situation of migrants. And sixth and last, and I realize that I don't have any time left to expound on any of these points, but just to remind that there are international standards which have been ratified by a good number of states. The need to ratify the International Convention on Migrant Workers and Members of Their Family is still a pressing need when one looks at the situation globally. But equally as important and connected to ratification is the urgent need, of course, for more effective implementation of the standards as they are actually applied to immigrants. Human rights standards are binding obligations, after all, that are voluntarily assumed by states. And these standards should therefore be an integral dimension in the design, the implementation, the monitoring, and the evaluation of migration policies.
Merci, Madame Kran, pour cette importante intervention et surtout d'avoir respecté le temps aussi. Donc, si vous voulez bien, avant de donner la parole à Monsieur Barreto, donc je prendrai deux ou trois réactions de la salle aux questions éventuellement. tout en sachant que Mme Kran aura par la suite la possibilité d'intervenir au moment des débats. Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole dans la salle? Donc s'il n'y a personne, donc on va laisser cette phase à la fin des interventions et je vais donner la parole tout de suite à M. Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Mesa, e as senhoras e meus senhores. Queria primeiro agradecer terem-me convidado para estar presente e me darem a oportunidade de resumir, na medida do possível, a posição do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos nesta área. Todas as pessoas sob a jurisdição de um Estado contratante beneficiam da proteção da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, sejam nacionais, estrangeiros ou apátridas, e residam ou não no território desse mesmo Estado. Na verdade, o postulado igualitário dos direitos humanos liga-se diretamente à pessoa humana, para lá das categorias jurídicas de nacional ou estrangeiro. Os direitos humanos são, como sabem, inerentes à pessoa humana, porquanto relevam da sua dignidade. A noção de jurisdição, mencionada no artigo 1º da Convenção, não se cinge ao território das partes contratantes. A responsabilidade destas pode ser pedida por atos dos seus órgãos, provocando efeitos fora do território. Assim, e por exemplo, os representantes diplomáticos e consulares, no exercício das suas funções, podem acarretar a responsabilidade do Estado respectivo face à Convenção. Se em qualquer parte do mundo um agente consular, ao recusar um visto, viola a Convenção, o prejudicado, uma vez esgotados os recursos internos, pode queixar-se ao Tribunal. E como o anterior Tribunal acentuou no Acórdão Lisídum, tendo em conta o objetivo e o fim da Convenção, a uma parte contratante pode ser igualmente pedida a sua responsabilidade quando, na sequência de uma ação militar, legal ou não, ela exerce, na prática, o controle sobre uma zona situada fora do território nacional. Neste contexto, o Tribunal sempre se considerou competente para analisar as queixas relativas às intervenções de navios de guerra dos Estados-membros para evitar que barcos de imigrantes atingissem os seus portos ou as suas costas, mesmo que essas intervenções tivessem lugar no alto mar. Não obstante esta abrangente proteção e a facilidade com que se pode apresentar uma queixa no Tribunal, basta uma simples carta para iniciar o processo, as queixas dos estrangeiros, sobretudo daqueles que tentam entrar num Estado de parte na Convenção, acabam por fracassar, muitas vezes na fase preliminar do processo, por carências e deficiências múltiplas que se explicam pelas dificuldades em que eles se encontram. Na sua maioria, penso sobretudo nos imigrantes por razões económicas, mas não só, desconhecem a existência deste sistema de proteção de que podem beneficiar. E mesmo que o conheçam, não encontram os meios materiais e humanos para exercer o seu direito de queixa. Alguns, interceptados no alto mar, nem chegam a pisar o solo do Estado em causa, ou quando chegam a entrar no território, são colocados em situação tal que não têm acesso a quem os poderia ajudar, ONGs, advogados e outros. E se por iniciativa própria ou com ajuda alheia conseguem apresentar queixa, o sucesso desta é em regra problemático, ligado diretamente à sua situação subsequente. Se consegue realizar a sua entrada, o imigrante desinteressa-se da queixa. Se não conseguir realizar a sua permanência, mas mesmo assim continua no país, a sua condição irregular incita-o, diria, obriga-o a não deixar traços que o possam localizar e por isso também se desinteressa da queixa. E se é expulso do país, mesmo que mantenha interesse na queixa, o sucesso desta não está assegurado, sobretudo quando for necessário estabelecer contactos com o queixoso, quer por parte do tribunal, quer mesmo por parte dos seus representantes. As queixas estão sujeitas a condições de admissibilidade que nem sempre são de fácil observação por quem se encontra numa situação de precariedade. As queixas devem ser apresentadas no prazo de 6 meses, depois da decisão interna definitiva e uma vez esgotados os meios internos. No caso Chavará, o Tribunal examinou a situação dramática ocorrida em março de 1997, quando o navio de guerra italiano embateu num barco de imigrantes que, vindos da Albânia, desejavam entrar clandestinamente à Itália. O barco naufragou e 58 pessoas encontraram a morte. Os familiares das vítimas apresentaram queixa, alegando fundamentalmente uma violação do artigo 2º da Convenção por parte da Itália, dada a ação do seu navio de guerra. A queixa acabou por ser rejeitada por prematura, por não ter sido apresentada antes que o processo de crime intentado contra o comandante do navio de guerra por homicídio involuntário tivesse terminado. No outro caso, no seu acórdão USUM e outros, de 11 de janeiro de 2010, o Tribunal analisou a queixa de 84 imigrantes que desembarcaram em Lampedusa, agregente, entre 13 e 25 de março de 2005, fazendo parte de um grupo de 1.200 clandestinos. Os queixosos, devidamente representados por advogados, afirmavam principalmente que, em caso de expulsão para a Líbia, eles corriam o risco de morte e de tratamentos desumanos. O processo ultrapassou a fase da admissibilidade, mas o Tribunal decidiu não continuar o seu exame, pois os advogados teriam, entretanto, perdido o seu contacto com os queixosos. Efetivamente, os queixosos, uns desapareceram dos centros de retenção, outros foram expulsos, outros foram libertados dos centros de retenção por o prazo de detenção ter sido esgotado. Mas nem sempre o Tribunal acumula desilusões perante as queixas destes indivíduos, nomeadamente daqueles que querem entrar num dos Estados-membros, seja como refugiados políticos, seja por razões económicas, seja os que se encontram regularmente num Estado-membro e são sujeitos a uma medida de expulsão e de extradição. Não tenho tempo para preocupar-me apenas com os que tentam entrar num dos Estados-membros, onde a jurisprudência do Tribunal é muito rica e onde posso afirmar, sem falsa modéstia, o Tribunal tem tido um papel, que diria, relevante na defesa da proteção dos direitos humanos destas pessoas. Minhas senhoras e meus senhores, a Convenção não garante, como tal, o direito de asilo, nem o direito para um estrangeiro de entrar ou residir num país determinado ou de não ser expulso. Mas a Convenção garante, todavia, um direito e uma liberdade que não podem ser atingidos, direta ou indiretamente, em consequência de uma medida de recusa de acesso ao território ou na execução de uma medida de afastamento. Em relação a estas pessoas, podem estar em causa eventuais violações dos artigos 2º, direito à vida, 3º, proibição da tortura, 13º, direito de recurso da medida de afastamento do território e artigo 4º, protocolo 4º, proibição de expulsão coletiva de estrangeiros. Vejamos os carentes de asilo. Podem distinguir-se 3 etapas na situação de um estrangeiro que procura asilo. Chegada ao país, o período entre o pedido de asilo e a decisão das autoridades competentes, se o pedido é rejeitado até à sua expulsão ou extradição e, situação feliz, quando o asilo é concedido. E quando o asilo é concedido, importante será de salientar que essa pessoa deve ser integrada na sociedade, com todos os direitos inerentes às pessoas que vivem regularmente no território de um Estado membro da Convenção. Vejamos, portanto, os pedidos de asilo. O Estado, antes de recusar ou aceitar um pedido de asilo, deve ponderar os direitos e liberdades consagrados na Convenção. Ora, o artigo 3º da Convenção proíbe a tortura e as penas ou tratamentos desumanos ou degradantes. Este direito é absoluto, incondicional e não suscetível de suspensão, pois aplica-se mesmo em caso de guerra ou de outro perigo público que aconteça na vida da nação. Este artigo não se limita a proibir a tortura. Ele implica uma outra obrigação correlativa, a de não colocar uma pessoa num estado onde possa correr o risco de um tal tratamento, porque o Estado não pode ser cúmplice da violação de um direito tão fundamental e absoluto. Este risco de ser submetido à tortura, diríamos, é quase conatural à condição de refugiado, pois, de acordo com a Convenção de Genebra de 28 de julho de 51, o refugiado é uma pessoa que receia ser perseguida devido à sua raça, à sua religião, à sua nacionalidade, de pertencer a um certo grupo ou às suas opiniões políticas. Acresce que a larga maioria dos requerentes de asilo que chegam à Europa foge de países onde graves violações dos direitos do homem são endémicas. A expulsão ou a extradição de uma pessoa para um país, em princípio o seu país de origem, mas não há aqui qualquer limitação geográfica, para esse país onde existem razões sérias para acreditar que ele corre o risco real de ser submetido a um tratamento contrário ao artigo 3º, coloca a eventual violação deste artigo. Porquanto o Estado que expulsa, na medida em que expõe o indivíduo a um risco de tratamento contrário ao disposto neste artigo, torna-se responsável por essa violação. Esta responsabilidade perante as eventuais violações no Estado de destino, segundo a doutrina, insere-se no quadro da responsabilidade que deriva para o Estado contratante de assegurar o respeito efetivo da interdição geral da tortura e dos tratamentos humanos e degradantes, quando esta responsabilidade é posta em causa no exercício das suas competências soberanas, no quadro do controle dos migrantes. Dir-se-ia que o Estado tem uma obrigação negativa de não violar o artigo 3º da Convenção e uma obrigação positiva de tomar as medidas adequadas para que uma pessoa, relevando da sua jurisdição, não venha a ser vítima de uma tal violação, mesmo por um Estado terceiro. E em princípio, e sublinho em princípio, nas chamadas expulsões indiretas, ou seja, aquelas que ocorrem no quadro do Regulamento de Dublin II, em vigor desde setembro de 2003, quando há um país de entrada e o imigrante não ficou nesse país, mas foi para um país terceiro, este país terceiro não pode afastar o imigrante para esse país de entrada sem se assegurar que este país de entrada vai examinar a sua situação antes de o cambiar para o país de origem. Porque o país onde a pessoa se encontra é responsável por tudo aquilo que lhe possa acontecer em matéria de tortura. Devo dizer-vos que o Tribunal preocupa-se nestas matérias com o chamado risco pessoal. Porque não basta que se possa invocar que num país qualquer no mundo há um risco generalizado de tortura. O Tribunal examina as queixas individuais e preocupa-se, em princípio, com o risco pessoal que essa pessoa venha a sofrer. Na avaliação do risco, o Tribunal, que não tem capacidade de investigar, digamos, diretamente estas situações, serve-se das informações fornecidas pelas partes, nomeadamente das garantias diplomáticas fornecidas pelo Estado que vai receber a pessoa, embora, como digo, o Tribunal é muito cioso no exame destas garantias diplomáticas, e o Tribunal baseia-se também em diversas fontes, desde logo as informações que provêm dos organismos do Conselho da Europa, como os relatórios do Comissário para os Direitos Humanos, do Comitê para a Prevenção da Tortura e da ECRI, mas também das informações provenientes de outras fontes internacionais, que eu estou no terreno, a Cojorneira, a Amnistia Internacional, a Human Rights Watch, os relatórios do Departamento de Estado dos Estados Unidos e, obviamente, dos alimentos disponibilizados pelas Nações Unidas, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos do Homem e, evidentemente, o Alto Comissário para os Refugiados das Nações Unidas, com de permanencial interesse e, sobretudo, quando o Alto Comissário concede o Estatuto de Refugiado Político à pessoa. Gostaria apenas de vos dizer, para terminar, penso que estou no limite do meu tempo, duas coisas finais. A primeira, que é muito esquecida. Todo o indivíduo refugiado, requerente de asilo ou imigrante económico que está num Estado, se é sujeito a uma medida de expulsão, ele tem que ter o direito de se dirigir a uma entidade competente, tribunal em princípio, mas pode deixar de ser um tribunal, que possa examinar essa decisão. E esse recurso a essa entidade tem que ter efeito suspensivo. A última coisa que vos queria dizer e fazer um apelo, tem a ver com as chamadas medidas provisórias. O Tribunal está consciente que muitas vezes, nas situações dramáticas em que os refugiados se encontram, e falo sobretudo dos refugiados de cariz político, o envio para um país onde ele corre o risco de ser sujeito à tortura, esse envio vai prejudicar o exame que o Tribunal possa fazer sobre o caso e, sobretudo, vai, digamos, anular qualquer efeito útil da decisão, eventual decisão favorável à pessoa, antes do Tribunal, se ele expulsa antes do Tribunal decidir. Portanto, neste contexto, o Tribunal usa as chamadas medidas provisórias, isto é, pede aos Estados que não expulsem a pessoa do território antes que ele tenha a possibilidade de examinar o caso. Esta ordem é, felizmente, eu digo felizmente, com alegria, é, em princípio, aceite por todos os Estados-membros do Conselho da Europa. De vez em quando, e raramente, há alguns que não aceitam a nossa decisão. E, sobretudo, quando o perfil da pessoa assume determinados contornos de perigosidade. Normalmente, as situações ligadas ao terrorismo. Eu penso que este é o lugar apropriado para vos pedir que manifestem o mais vivo repúdio por esta atitude dos Estados. E interrogo-me se não devia ser feito algo mais ao nível da Convenção para erradicar este tipo de atitude. Com isto termino. Muito obrigado pela vossa atenção.
Merci, M. Barreto, pour cette importante intervention et pour toutes les informations que vous nous avez données aujourd'hui. Je m'adresse à la salle pour voir s'il y a des réactions ou des questions. Monsieur, si vous voulez vous présenter avant de prendre la parole, allez-y, je vous en prie.
Gracias, señor presidente. Mi nombre es Arcadio Díaz Tejera, soy senador de España. Vivo en Canarias. Esta tarde mantendré la idea y querría preguntarle al miembro del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, mantendré la idea de que algunos acuerdos internacionales, en particular Derecho Marítimo Internacional 1982, Montego Bay, Jamaica, algunos artículos, igual con una interpretación distinta, podríamos salvar muchas más vidas en el mar. La pregunta es si, en opinión de usted, cabría reinterpretar los artículos 110 y 98, lo que es el derecho de visita y situaciones de emergencia humanitaria, para poder reorientar el salvar muchas más vidas ante una situación de necesidad, de urgencia, de emergencia, como estamos viviendo, por ejemplo, entre África y Canarias. La pregunta es, ¿cree usted que ya que estamos perdiendo la batalla, la política, el Estado, el derecho, estamos perdiendo la batalla con respecto a los criminales que trafican con seres humanos, ¿cree usted que con estas normas, tan solo interpretándolas de otra forma, podríamos avanzar algo más? Gracias, señor presidente, y gracias, ponente.
Merci, monsieur, pour votre question. Je vais prendre d'abord une deuxième question et après, monsieur Barreto pourra répondre aux deux en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient poser une question ou simplement une observation? Donc, si on n'a pas monsieur Barreto, moi j'en ai une. Une à deux volets, ça concerne les réadmissions. Vous savez qu'il y a un ensemble d'accords de réadmission qui ont été conclus entre des États de l'Europe et avec un certain nombre d'États, que ce soit du Sud ou de l'Est. Je voudrais savoir, dans le cas où une personne est réadmise dans un pays qui n'est pas son pays d'origine, parce qu'on suppose toujours qu'on peut réadmettre une personne dans l'État par lequel elle a transité pour entrer dans le pays. Est-ce que cet argument a été déjà soulevé, soit par un plaignant, donc par un migrant qui a été réadmis, ou par un État pour sortir la convention qu'il a passée avec le pays d'origine pour s'en défendre? Et le deuxième volet, c'est que c'est pour des réadmissions, pour des personnes qui sont menacées de torture. On sait aussi qu'il y a d'autres instruments internationaux, notamment le Comité contre la torture des Nations Unies, qui a habilité aujourd'hui à recevoir des plaintes individuelles et qui peut stopper des procédures d'expulsion. Est-ce que vous êtes informé si la personne plaignante a déjà présenté des recours dans d'autres instruments internationaux? Monsieur Barreto, vous avez la parole.
Merci. Eu tenho muita dificuldade em responder à sua pergunta, porque, honestamente, eu penso que essas perguntas deviam ser, provavelmente, respondidas por as pessoas das Nações Unidas que estão nesta mesa. O que eu lhe posso dizer, falando ao abrigo da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, é que toda a pessoa tem direito aos direitos inerentes à sua pessoa, à sua dignidade. Portanto, não se pode dizer que uma pessoa que chega nas condições que todos nós conhecemos, que chega às Canárias, ou que chega em Itália, ou que chega nas costas espanholas, e que já chegaram a Portugal, penso que por engano, porque Portugal não é atraente para esse tipo de migrantes, todas essas pessoas devem beneficiar de todos os direitos inerentes à pessoa humana. Portanto, tudo o que não for feito nesse sentido viola a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Sobre as normas que invocou especificamente, eu gostaria que as minhas colegas, seja a que está à minha direita, seja a que está à minha esquerda, pudessem, se quiserem, responder. Voltando à sua questão, à sua questão interessante, eu falei na minha intervenção que a tortura é um bem, digamos, a proibição da tortura é um bem absoluto. Portanto, não me interessa saber onde é que a pessoa em questão vai sofrer esse risco de ser torturada. E, portanto, pouco importa que seja o estado de origem, seja um estado terceiro, seja um estado de trânsito. O estado que tem a pessoa é responsável por ela. A pessoa que está sob a sua jurisdição, eu não tive tempo de precisar, mas uma pessoa está sob a jurisdição do Estado desde que entra em relação com esse Estado. Isto é, desde que ele desembarca no porto ou no aeroporto, desde que ele embarcou, passou para um barco, digamos, que pertence ao Estado, mesmo no alto mar, ele fica sujeito à jurisdição desse Estado. Portanto, esse Estado depois é responsável permanentemente pela situação que lhe possa acontecer no futuro. Quanto à concorrência entre o Comitê das Nações Unidas e o Tribunal, nós temos uma disposição da Convenção que nos proíbe de examinar as queixas que são submetidas a outro órgão internacional. e um dos órgãos internacionais para este efeito é precisamente o Comitê das Nações Unidas. Portanto, em princípio, não há concorrência entre os dois órgãos.
Merci, M. Barioto, donc, pour ces réponses. En ce qui concerne la question qui a été posée, donc, il y a un atelier cet après-midi qui concerne l'interception des migrants en mer et questions connexes. Et donc, lors de cet atelier, donc, Mme Marcia Kran sera présente et apportera plus d'éléments. Mais ça n'empêche qu'ils pourront en parler tout à l'heure en fin d'intervention. Donc, si vous voulez bien, donc, je donne la parole à Mme Farbey, donc, qui est avocate. Donc, vous avez la parole, madame.
I'm a barrister practicing in London, and I thought it would be interesting for you to hear about the practical side of applying human rights law to migrants and the sort of cases and the sort of principles that we as lawyers are involved with on a day-to-day basis. We've heard today about Article 3, the prohibition against torture. That, for refugee lawyers, for those who represent migrants, is very central to our work. And as has been said, the duty not to send someone to torture is an absolute duty. It cannot be qualified by conditions of war, by conditions of terrorism. Because Article 3 is so central to democratic values, because it's so central to the values of the Council of Europe, when the court is considering cases, it will give what it calls rigorous examination to all of the evidence that demonstrate the risk of ill treatment. And it will look at all the material that is placed before it, both from the government and from the migrant, and if it feels that there is a gap, it has the power to collect evidence of its own motion. The risk of ill treatment is assessed as at the date the court looks at the case. So it may have been that in the domestic courts, many months ago, the higher courts have looked at the risk of ill treatment, but time will have passed on by the time the case gets to the European court. And the European court will look at the evidence, not when it was before the domestic courts, but when it's before, when the case is before it. It's very important, the most important job of the lawyer, to make sure that the case is properly evidenced. And from my experience of reading the court's case law, this is where most cases are likely to fail. The court does not have the material, it does not have the evidence on which to make the decision in favour of the migrant. It's very important that the evidence is relevant. What is the issue before the court? What is the risk that the migrant is facing? The evidence must be very firmly directed towards that risk, towards the personal situation of the migrant. The evidence must be credible. This means that it must come from a reputable and established source. And it must be specific, as we said. What is the risk for this particular migrant? The evidence can come from sources, but they must all be reputable. It can come from governmental sources, non-governmental sources, other international bodies, such as the material produced by the Council of Europe, and maybe from an individual expert. But if the migrant decides to use an individual expert, perhaps an academic, perhaps someone who has researched in the field about conditions in the country of origin, it is very important that that person remains independent and is able to give the court as much assistance as possible by remaining independent and objective, and of course having a huge knowledge about the topic on which he is giving his evidence. No court will accept a report from an expert where it is believed by the court that that expert is biased one way or the other. As with any system of law, the court has developed principles about what we call the burden and standard of proof. Who must prove the case and to what level must it be proved? Well, it's a bit of a mouthful, as you can see, but basically the migrant has to show that there are substantial grounds for believing that he would be at real risk of torture if sent back to his country of origin or if sent out sent out of the Council of Europe state. So what does this mean? Substantial grounds for believing that the migrant would face a real risk. That means that the risk must be more than speculative. It mustn't be something that is a very generalized postulation. It must be something that is tangible and that is real. And in some ways that is quite a high standard to meet. And many cases fail before the court because the migrant does not show that the risk is real. Nevertheless, it is lower than perhaps the standard that is met in the domestic systems. It is less than, for instance, a 50% chance. It's a real risk. It's for the applicants to produce the evidence. So really, the applicant's lawyers must concentrate very specifically on producing good evidence because it is mainly for the applicant to show that the risk exists. But in the case of Saadi last year, the European Court found that once the applicant has adduced some evidence to show the risk, then the government must dispel any doubt. So there is a secondary burden, according to Saadi, on the government. But as lawyers, we would be wise and cautious to assume that we are the ones who will be doing the running, that we are the ones who have to persuade the court that the risk to our client is a real risk. The court will assess, just as domestic courts do in the human rights and refugee context, the truthfulness, the credibility of the claimant. And just as in the refugee context, the court understands that asylum seekers may be afraid or have fear of disclosing their cases to the authorities because perhaps of their past experience of ill treatment at the hands of the authorities. They have suspicion of authorities. And also, the court will take account that mixed flows, irregular flows, fleeing very quickly in fear of one's life means that they do not have time to gather evidence of their case before they leave their country of origin. And so the court will understand that asylum seekers are perhaps, or those seeking protection are perhaps in a different position to others coming before it, and that it may be more difficult for them to give a documented account of their case. Having said that, the court will give scrutiny to issues such as whether or not the claimant has given a consistent account of events, whether the claimant has raised the issues, the important issues, at the first opportunity, or whether they have raised the issues late. And where the evidence from the migrant is either late or inconsistent, then just as in the refugee context, the court may take a negative view of what the claimant is saying, and if that happens, it's very difficult after that for the migrant to succeed. As practitioners, really, we Article 3 is the main article of the Convention which we deal with. Because as has been said, the responsibility of the signatories to the ECHR is that not only must they not torture, but they must not refoul, they must not expel to torture. And that principle, that the European states cannot expel to torture, is well established and the case law is well established. There are other things besides torture that the migrant may fear. He may fear, for instance, that if sent back to his own country, he will have an unfair trial. But the case law on unfair trial in the country of origin as opposed to torture is less developed. And I would say that it is a much harder threshold for the migrant to reach. He will have to show not just a real risk, but a flagrant breach. A very high standard indeed. So if it is at all possible for the migrant, for the migrant's lawyers, to utilize Article 3, that is the well-trodden path, and the jurisprudence and the court's case law is much more well-established in that regard. But of course, many states use the power to detain migrants. That power is granted by Article 5 of the European Convention. Article 5 says that the state may not deprive a person of liberty, but there are exceptions to that. And one of the exceptions is that the state may deprive a person of liberty, may detain a person to prevent unauthorized access to the country, and also with a view to deporting that person. So at the beginning of the process, at the end of the process. We therefore may well be dealing not only with the client's case to put before the domestic courts or the European courts, but we may have to deal with that in the difficult circumstances where the client is in detention facilities. It is very well established within the court's case law, both in the case of Chahal and more recently in the case of Saadi, that the state need not detain someone simply to prevent them from absconding, simply to prevent them from committing a criminal offence. According to the established case law of the Court of Human Rights, it is lawful to deprive someone of liberty in order to speed up the asylum process or to process migrants through the asylum process. So we have in the United Kingdom a fast-track procedure to deal with cases which our Home Office regards as straightforward. And in those cases, all those cases are detained cases. They may not be a risk of absconding. They may not be a risk of criminal of being criminal. But the European Court has said in the case of Saadi, it is lawful for the UK to have that system and to use detention to assist it in processing asylum claims. Article 5 is concerned with deprivation of liberty. And but deprivation of liberty is not solely in detention like a prison. It might be, for instance, in an accommodation centre, as the recent case of Abdulhani has shown. Finally, as lawyers, to do the best for our clients, where our clients are unlawfully detained, we may seek to get them compensation from the state. Such is the importance of Article 5, that it allows for an enforceable right to compensation. That does not mean exemplary damages, it means compensation. The European Court, in other aspects, as a remedy, will give what's called just satisfaction. But just satisfaction may not simply be money. Sometimes, in fact, fairly frequently, the court says, well, now we've found there's a violation of your rights, that is your just satisfaction. So a monetary remedy is by no means assured for human rights breaches, but for detention, Article 5.5 says that there must be an enforceable right to compensation. So those really are the main issues which practitioners will deal with when having clients on a day-to-day basis.
Merci Madame Hardy pour cette importante intervention. Donc, vu le temps qui nous court après, donc je prendrai une réaction aux questions si quelqu'un souhaiterait s'exprimer. Allez-y, Madame.
Thank you very much. My name is Nul Mole, and I'm going to be the rapporteur for one of the sessions this afternoon. The only thing I wanted to mention before we moved off the European Convention on Human Rights, and this is a comment rather than a question, is that we've talked about expulsion in violation of Article 2 or 3, and we've talked about detention a little bit. What we haven't spoken about so far, and the role of the European Convention on Human Rights, as Judge Cabral Barreto knows well, but he was confined by time to selecting what he rightly saw as the most important topics. We haven't talked about two very important issues. One is status and documentation, because it is a terribly important issue across the 47 member states of the Council of Europe that many migrants remain undocumented, and whilst they remain undocumented, they are unable to access any form of social support and are at risk of constant harassment from the authorities, particularly from the police. And Article 8 of the European Convention on Human Rights has already been held by the court to show that access to documentation, evidence in your status is an important human right. The other issue, which again time did not permit the judge to talk about, is about the expulsion of individuals who have built up close family relationships in the country where they have taken up residence lawfully or otherwise, and they then seek, the state concerned then seeks to remove them, and the European Court of Human Rights has been very active in developing a case law which protects those who have established valid, genuine, long-term relationships in the country of origin, because migrants who commit even trivial criminal offences constantly find themselves in a situation where they are not only tried and imprisoned, as citizens are in their host country, but additionally they can then find themselves at risk of being expelled, severing ties with their new families and their new homes. And those are other particular interests that the European Court of Human Rights has developed in relation to the protection of migrants. I'm sorry for taking the floor for so long, but I think there were terribly important points before we leave the ECHR. Thank you.
Merci, Madame Moll, pour cette contribution. Donc, je rappelle que cet après-midi, il y aura un atelier aussi sur la détention. Donc, on aura l'occasion donc, de revenir sur toutes ces questions. Si vous voulez bien, donc, je donne la parole maintenant à Madame Garlic. Allez-y, Monsieur Barriot aussi.
30 secondes pour dire le suivant. Eu estou contente de ter falado antes da doutora Judith, porque ela, de certo modo, completou aquilo que eu queria dizer e que não pude dizer por falta de tempo. E também devo dizer que adorei a intervenção de Madame Noah Hong, ou seja, o seu canário por longtemps, não é? Mas eu queria dizer três coisas sintéticas. A experiência do tribunal diz o seguinte: o indivíduo pode ser detido na zona do aeroporto, até que o processo dele seja devidamente estudado e seja permitida a entrada ou seja decidida a expulsão, mas, e isso não é considerado sequer detenção, nos termos para o artigo 5º, mas as coisas podem mudar se a situação não for feita, se o estudo do problema não for feito rapidamente. Por exemplo, num caso já muito antigo e muito célebre, relativamente à França, em que as pessoas tiveram 20 dias na zona de trânsito do aeroporto e o tribunal disse que havia violação do artigo 5º. Por outro lado, também, a detenção nos centros de retenção, à espera que o processo seja decidido, não é, em princípio, é admitida nos termos da linha F do número 1 do artigo 5º da Convenção. Mas mesmo aqui, mesmo que esta detenção seja, digamos, legal no sentido da Convenção, é preciso que haja, no exame do processo, a diligência devida. Eu devo dizer, finalmente, que o Tribunal há muito tempo que não faz missões de inquérito, por razões que são óbvias. Muito obrigado.
Merci, Monsieur Barreto. Donc, je donne la parole à Madame Garlic, du Haut Commissariat aux Réfugiés.
Thank you, Mr. Chair. And I'd like to thank our hosts and all of those who are here today to take part in what we hope will be a very stimulating discussion. For UNHCR, there is a clear and undeniable connection between the two chief subjects of our conference today: human rights, including the right to asylum, and migration. As the High Commissioner himself has said, the present century is a time of human displacement, with each economic opportunity and every departing vessel, every calamity and conflict. The 21st century is being marked by people on the move. This is the reality of the modern context in which we meeting and discussing today, and it highlights the urgency and the complexity of mixed migratory movements and the need for comprehensive responses. For UNHCR, the concept of so-called mixed migration refers to the fact that asylum seekers who are fleeing persecution or violations of their human rights move together with people who are leaving for other reasons, which may include economic, social, family, or other motivations. Some asylum seekers have a combination of reasons for moving, but if fleeing persecution is even a small part of those, then they deserve the full protection of international law. Asylum seekers are very frequently moving irregularly, that is to say without documentation or formal permission to enter the country which is their destination. And their passage may involve smugglers or traffickers. States, of course, often regard such movements as threats to their sovereignty and security. But it has to be acknowledged that there are few or no alternatives for many people who are genuinely in need of protection today. Moreover, states, of course, have clear international and regional obligations under various instruments, including the 1951 Convention and the Council of Europe Convention on Fundamental Rights, which include not only the obligation to respect the principle of non-refoulement, but also to receive protection and a set of related entitlements. For this reason, HCR argues that there needs to be more coherent and more comprehensive practical responses to these obligations in the context of migration management today. This is because states have a collective interest in honouring their voluntarily assumed obligations. For UNHCR, it's clear that migration and border control is a legitimate exercise of state sovereignty. It can help to control international crime, including smuggling and trafficking, and avert security threats. It's clearly also a key policy priority of many states, as reflected in the quote I've given here from the Stockholm Programme, adopted by all EU member states last year in the plan of action for the next 5 years in the justice and home affairs areas. States invest enormous amounts in the infrastructure and the programming around border control and migration management. But all of this is done in a context, of course, in which they are clearly bound by unqualified obligations, including refugee protection obligations. And this means that the key challenge has to be how to reconcile these obligations with the political and what are seen as security and criminal law imperatives to control and manage migration and borders more effectively. UNHCR 2 years ago issued a so-called 10-point plan, which was aimed at trying to help states develop the sorts of concrete responses that we think are needed in this context today, where we advocated a concept known as protection-sensitive entry management. This is an idea which requires states to develop measures to ensure, amongst other things, ways effectively to identify people who may be in need of international protection and who are subject to migration control initiatives. Also, secondly, effective responses to those people where they are identified, means of referral to fair and effective asylum systems. Moreover, states must have in place effective systems to ensure access to facilities for these people, not only access to procedures, but also ways to address, amongst other things, the special needs and vulnerabilities that affect many people who are on the move. It's interesting to see in discussions with states, states are ready to acknowledge all of these principles very clearly, but the challenge really is to translate this then into measures at the level of implementation. And we see particular difficulties in the area of offshore border controls and actions which take place outside states' territories. There are systems of immigration liaison officers in many states, whereby one state's immigration control officials are stationed in the territory of another. It's not always clear that systems, instructions and mechanisms are in place to ensure that people apprehended by those outposted liaison officers are able to get access to mechanisms for protection. And in cases where they may be nationals of the state that they are seeking to leave, it's a very problematic issue as to whether they can find access to an asylum system. Moreover, we've already touched on the difficult issue of interception at sea. Here again, we see states acting outside their territory in a way where UNHCR would argue they clearly do have an obligation to respect their non-refoulement obligations. And yet ways to ensure this is done in practice on the high seas are extremely difficult. Whilst some of the actions that HCR has sought to develop along with states, with other institutions over time, include concrete steps, including those that I've outlined here. Cooperation amongst key partners is clearly required here. So this includes not only states and international and regional organisations, such as UNHCR, the Council of Europe, the High Commissioner for Human Rights, and others, but also local and regional non-governmental bodies, who are often those who are working at the coalface and directly in touch with people on the move. There is a need for better data on migratory movements, data which is disaggregated to also help reveal some of the particular vulnerabilities of some people moving. There need to be mechanisms for identification of those in need of protection and proper referral mechanisms. And HCR emphasises this in particular because we are very clear that it is not the role of border officials to determine refugee status. While such people can and should register people who would claim asylum and channel them to the responsible authorities, border officials are not equipped with the knowledge nor facilities to conduct careful evidence gathering and legal analysis, which is required. Differentiated processes can be used, including at borders, but these must not be applied in an arbitrary way or in a way that denies access to basic procedural safeguards. Adequate reception arrangements are also critical. Documentation has already been mentioned as a key need of people who are in need of asylum and who may be seeking entry at border. But there are also clear needs for appropriate sustenance, accommodation and special needs at border points as well. Solutions for refugees must be a key part of these effective responses, but there must also be avenues for people who may be found not to be in need of international protection. Alternative migration courses are one possibility, but there is also safe and dignified return, which is something that UNHCR supports and accepts as a key part of preserving the integrity of asylum systems. And finally, ways to address secondary movements. People should not need to move on from one potential country of asylum to another. The movements that do take place contribute to a belief, even if not well-founded, by some states that people who may move from one country to another are not genuinely in need of protection. But in countries where asylum systems do not function, and they do exist in Europe, including in Western Europe, there is a critical need to improve the situation so people do not feel the need to move on in search of access to a fair process or the basic means to survive. I want to conclude now with two illustrations of the challenges that I've sought to outline today, of putting into practice the principles of protection, sensitive entry management, taken from the EU context in which these issues are really a key priority at the moment. The first relates to a very recently adopted European Union Council decision providing for guidelines for the surveillance of external sea borders by Frontex, the EU's external borders management agency. This is a decision which has been heralded as a step forward. It contains a very clear elaboration of protection obligations in an EU instrument relating to surveillance at sea. And it sets out in its binding first part the obligation to ensure that no person shall be embarked in a country which could amount to convention of the principle of non-refoulement. In the second part, there are also clearer provisions relating to the modalities for disembarkation, which state that disembarkation should, as a priority, be in the state of departure of an irregularly travelling vessel, or if not possible, in the host member state for the operation, the border control operation in question. This raises the question of what should be done in cases where the so-called state of departure is not a place that is a safe place for refugees or asylum seekers, where there are not functioning asylum systems there. And in our view, this clearly creates an obligation on European states to accept such people and to disembark them. We UNHCR thus is welcome to the wording of this decision, but we note that the decision has not received a universally warm welcome. The vote was very controversial in the European Parliament that led to its adoption, and there is one maritime EU member state which has since announced that it will no longer take part in Frontex operations as a result of this decision, which raises again questions about the implementation then of these principles in practice. Very briefly, I'll just talk also then, touch on the issue of cooperation with third countries, clearly also an important area with regard to international protection. But for UNHCR, this must also be done in a way that preserves and seeks to reinforce protection principles, and care must be taken to ensure that collaboration with third countries in the area of border management reinforces and does not undermine refugee protection principles. Thank you.
Merci Madame Garlic donc, pour cette importante intervention. Donc, je m'adresse à la salle pour prendre une réaction ou une question. Donc s'il n'y en a pas, donc, je donne la parole tout de suite à M. Nuno Pizarra, donc, qui est professeur à l'Université Nova de Lisbonne.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentá-lo, bem como os meus colegas de mesa, os senhores deputados, os ilustres participantes neste colóquio e, naturalmente, por saudar vivamente a realização do mesmo e agradecer aos organizadores o honroso convite para estar aqui e faço na pessoa da doutora Luísa Maia Gonçalves. Entendo este convite como exprimindo a ideia de que as universidades a que eu pertenço também têm uma palavra importante a dizer neste debate. Por razões de tradução e de tempo de palavra, vou basear-me no texto que preparei e que foi distribuído aos tradutores sobre as diretrizes do Tratado de Lisboa e do Programa de Estocolmo para a União Europeia e os seus 27 Estados-membros em matéria de proteção internacional e de migração. Ora, o Tratado de Lisboa, ao rever os tratados em que se funda a União Europeia, deu grande importância ao tema da proteção dos migrantes, dos refugiados e dos requerentes de asilo pelos Estados-membros. Não poderia deixar de o fazer, tendo em conta a relevância cada vez maior de tal tema no contexto da União Europeia. É certo que foi o Tratado de Maastricht a atribuir pela primeira vez à União competência nesta matéria, mas o impulso decisivo para que a União e os seus Estados-membros abordem o tema dos migrantes, dos refugiados e dos requerentes de asilo sob uma perspectiva centrada no respeito dos direitos fundamentais foi dado pelo Tratado de Lisboa. Vejamos brevemente em que termos. E convém começar por recordar que é com o Tratado de Lisboa que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia adquire o mesmo valor jurídico que os tratados em que esta se funda. Ora, a Carta está longe de ignorar os problemas específicos que suscita a proteção dos direitos fundamentais dos estrangeiros, sejam eles migrantes, refugiados ou requerentes de asilo, distinguindo-se, sob este ponto de vista, pelo menos da versão originária da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Para ilustrar a afirmação, basta citar a consagração expressa do direito de asilo no artigo 18 da Carta e a proibição de expulsões coletivas, bem como do princípio do non-refoulement no artigo 19. Mas, não menos importante do ponto de vista da proteção daquelas categorias de estrangeiros, é o artigo 41, que consagra o direito a uma boa administração. Isto implica que todas as pessoas vejam os seus assuntos tratados de forma imparcial, equitativa e num prazo razoável, e compreende não só o direito de serem ouvidas antes de a seu respeito ser tomada uma medida individual que as afete desfavoravelmente, mas também o direito de acesso aos processos que se lhe refiram e a obrigação, por parte da administração, de fundamentar as suas decisões. Porque a Carta também vincula os Estados-membros quando aplicam o direito da União Europeia, artigo 51, número 1, as disposições citadas assumem uma particular relevância. De facto, a legislação europeia em matéria de asilo e imigração é, no essencial, aplicada pelas administrações nacionais. A cooperação entre elas constitui, aliás, um elemento central das políticas comuns de asilo e de imigração, tendo feito surgir uma verdadeira União Administrativa Europeia para a gestão do fenómeno migratório. Portanto, é realmente a nível da execução da legislação europeia que os principais desafios se colocam, e a este respeito subscrevo, no essencial, os caveats, as cautelas da doutora Madeleine Garlick. Ora, ambas as políticas em análise encontram a sua base principal no dispositivo que o Tratado de Roma dedica ao espaço de liberdade, segurança e justiça. Aí se compreendem diversos preceitos cujos destinatários são exclusivamente os nacionais de países terceiros, os estrangeiros, em qualquer das qualidades atrás assinaladas. Há a referir em primeiro lugar o artigo 67, número 2, que atribui à União a competência para desenvolver uma política comum em matéria de asilo, de imigração e de controlo das fronteiras externas, portanto, aproximando esta política de controlo da própria política de imigração, e todas estas políticas se baseiam na solidariedade entre os Estados-membros e são equitativas em relação aos nacionais de países terceiros. Ora, deste último segmento normativo, podem e devem ser retiradas as mais fundas consequências jurídicas no quadro de um sistema pautado pelos princípios da tutela jurisdicional efetiva dos direitos fundamentais, como se pretende o sistema jurisdicional da União Europeia. E, ainda a propósito da questão essencial da execução destas políticas, o artigo 80 do Tratado de Roma também refere que elas se devem pautar pelo princípio da solidariedade e da partilha equitativa de responsabilidades entre os Estados-membros, inclusive no plano financeiro. Em relação à política comum de asilo, que inclui igualmente a proteção subsidiária e a proteção temporária, o artigo 78 do Tratado de Roma esclarece que o seu objetivo é conceder um estatuto adequado a qualquer nacional de um país terceiro que necessite de proteção internacional e garantir a observância do princípio do non-refoulement em conformidade com a Convenção de Genebra, com o Protocolo de Nova Iorque e com os outros tratados internacionais pertinentes. A implementação desta política implica a criação de um sistema europeu comum de asilo que comporta os seguintes instrumentos normativos, como é sabido. Um estatuto uniforme de asilo para os nacionais de países terceiros, válido em toda a União. Um estatuto uniforme de proteção subsidiária para os nacionais de países terceiros, que sem reunirem as condições para obter o asilo europeu, careçam de proteção internacional. Um sistema comum de proteção temporária das pessoas deslocadas em caso de afluxo maciço ao território da União, procedimentos comuns em matéria de concessão e retirada do Estatuto Uniforme de Asilo ou de Proteção Subsidiária e critérios e mecanismos de determinação do Estado-membro responsável pela análise de um pedido de asilo ou de proteção subsidiária. e disposições relativas às condições de acolhimento destes requerentes e ainda parcerias de cooperação com países terceiros, que já aqui foram bem referidas. A legislação necessária para o efeito, já em grande parte adotada, é da competência do Parlamento Europeu e do Conselho, em pé de igualdade, contudo, o que um tal procedimento implica, em benefício da proteção dos direitos fundamentais dos estrangeiros, seus destinatários. Visto que só me vão mais 3 minutos, que eu tomaria a liberdade de prolongar por mais 2, sou pena de acabar por não dizer nada, passava a uma análise muito rápida do programa de Estocolmo, que na parte dedicada a uma Europa responsável, solidária e aberta a parceria em matéria de migração e de asilo, salienta a justo título que uma migração bem gerida pode ser benéfica para todas as partes interessadas e que uma política de migração flexível dará a longo prazo um contributo relevante para o desenvolvimento e o desempenho económico da União. É de notar neste contexto que o Programa de Estocolmo refere também que um dos objetivos importantes a atingir consiste em evitar a repetição de tragédias no mar e também de tragédias humanas a que as atividades dos traficantes de seres humanos expõem as pessoas. E para terminar, provavelmente nos 2 minutos que já me estou a dar a mim próprio, para além do tempo que me foi dado, não poderia terminar sem uma referência ao contributo do sistema jurisdicional da União Europeia para a efetiva garantia dos direitos fundamentais dos migrantes, refugiados e requerentes de asilo. A este respeito, há essencialmente a dizer que o Tratado de Lisboa remove algumas das restrições ao funcionamento pleno deste sistema, tema que aqui não posso evidentemente tratar, e para ilustrar isto, penso que um único exemplo é suficientemente eloquente a propósito da aplicação do instrumento legal aprovado pela União Europeia em matéria de imigração, que até à data mais controvérsia terá suscitado. A Diretiva 2008-115, CE, relativa ao retorno de nacionais de países terceiros em situação irregular. E a este respeito, eu queria dizer que o Tribunal de Justiça pôde, num prazo muito razoável de 81 dias, a decidir, nomeadamente, que, e parece-me isto da máxima importância, que o período máximo de detenção previsto na diretiva deve incluir também o período de detenção cumprido pelo estrangeiro no âmbito de um processo de afastamento iniciado antes de o regime da diretiva se tornar aplicável. E, por outro lado, também extremamente importante e eloquente, quando o período máximo de detenção se tenha esgotado, não é lícito à autoridade nacional competente prolongar a detenção com o fundamento de que o estrangeiro não possui documentos válidos, tem um comportamento agressivo e não dispõe de meios de subsistência próprios, nem de alojamento ou de meios fornecidos pelo Estado-membro para esse fim, deixando claro que a detenção é, neste contexto, uma medida excepcional. E com base neste acordo, eu terminaria com uma pequena nota de otimismo. Se tivermos em conta que este importante acórdão do Tribunal de Justiça foi proferido precisamente na véspera da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, há que o considerar de muito bom augúrio relativamente ao modo como, no seu âmbito, tenderão a ser abordados os direitos fundamentais dos estrangeiros, sejam eles migrantes, refugiados ou requerentes de asilo, não obstante as tentações ou mesmo as derivas securitárias que tempos tão difíceis como que estamos a viver, marcados por uma crise económica sem precedentes, inevitavelmente provocam. Muito obrigado pela vossa atenção.
Merci, Monsieur Pissarra, pour cette intervention très importante sur les conséquences du traité de Lisbonne et du programme de Stockholm. Donc, vous étiez le dernier intervenant, donc je vais donner la parole à la salle pour voir s'il y a des réactions sur votre intervention, mais aussi sur les autres interventions. Et après, donc, je redonnerai la parole aux intervenants donc, du panel. Et après, donc, je donnerai la parole à M. Kolevinsky, qui est le rapporteur général de la conférence, mais qui va nous faire aussi quelques éléments de rapport lors de cette séance. Donc, si vous voulez bien vous présenter, allez-y, monsieur.
Now we're on. Great. I want to make first a brief comment about what Judge Barreto and Judith Farby said about Article 3. But then also to pose a question, which I think is probably directed not just to them, but also to Mr. Pissarra. The Article 3 issue, as Judith knows, is extremely difficult in the United Kingdom. And the only comment I think I would make to Judge Barreto is that I'm not sure what we do about public opinion, but I think Judith Farby will confirm that the appeals process upheld all that you said about Article 3 in respect of the two suspected terrorists from Pakistan. Maybe there is a question to Judith about how she sees the eventual outcome of this matter, because they are being held in detention as suspected terrorists, so presumably the 18-month detention rule doesn't apply to them, but I don't think we've heard the last of it. There will be some unravelling of it. And it doesn't, I've made this comment in the Council of Europe, in the Assembly, it doesn't help public opinion in respect of the Convention and the whole Council of Europe structure. But, you know, you've given us a very, very clear process. You've given us a very clear explanation, I think is the right word, as to how this works. And those of us who are members of the Assembly have the difficult job of persuading other people that they are wrong, but it's not easy. The question, I think, that no one has touched on is that within the Council of Europe, the policy which is being very vigorously adopted by the new Secretary-General of the Council of Europe is that the European Union should accede quickly to the European Convention on Human Rights. And I think what we are interested to know is what are the implications for this in regard to the juxtaposition of the Charter of Fundamental Rights that Mr. Pissarra referred to, and do we foresee a circumstance in which legal action might be taken against the European Union for breaches of the Convention? We are not clear, as members of the Assembly, not being lawyers and legal experts, we're not quite clear how this will work in practice. We can see advantages and disadvantages, but I do think the potential of accession, which is the policy, widely supported, that there is potential tension and some clear implications for many of the issues that we're having to grapple with as we seek to secure better protection for migrants, refugees and asylum seekers as a general policy.
Merci, Monsieur Greenway, pour cette contribution. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole? Oui, monsieur.
Merci, monsieur. Bonjour à toutes et à tous. Cet atelier où...
Si vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît.
Je m'appelle Tamás Molnár, je viens de la Hongrie, je travaille au ministère de l'Intérieur, au département des migrations. Et bon, je recommence avec ma petite remarque. Concernant le titre de cette séance plénière, il s'agit des questions générales, horizontales, des migrations, des réfugiés et des demandeurs d'asile. Et en général, quand on parle des phénomènes des migrations, on utilise ces trois termes, migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. Et il y a une catégorie qui sont assez souvent oubliées, ce sont des apatrides. Je voudrais souligner l'importance de fait qu'il y a beaucoup d'apatrides au monde entier. Il y en a environ 12 000 selon les estimations des Nations Unies. Seulement en Europe, selon le commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, il y en a à peu près 650 000 d'apatrides. Et je voudrais seulement lancer l'idée qu'il faudrait intégrer dans les discours sur les migrations les questions liées aux apatrides. Leur statut est vraiment, vraiment... vulnérables, ils n'existent pas presque selon le droit ou juridiquement parlant. Donc de nouveau, j'aimerais bien faire un petit peu le mainstreaming pour les apatrides et les questions liées à leur statut. Merci.
Merci monsieur pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole? Et je vous précise que nous sommes arrivés au temps qui nous est imparti pour cette séance, mais vu que nous avons commencé un peu tard, donc je vous permets de prolonger la séance d'une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole? Allez-y, monsieur.
Allow me first to thank the Portuguese authority. Allow me first to thank the Portuguese authorities for hosting this. Is it okay? Am I being heard?
Si vous voulez bien vous présenter et si on peut avoir le haut-parleur, s'il vous plaît. Merci.
My name is Mark Potch. I am part of the permanent representation of Malta to the Council of Europe in Strasbourg. I am also a member of the CDMG, that is the Council of Europe Working Group on Issues of Migration. Like I was saying, I would like to thank the Portuguese authorities for the organization of this conference and the members of the panels. I would like to particularly thank Mr. Pissarra for his overview of the work that is being done in the European Union. And I think we are missing a very strategic and important partner on the panel, that is a representative from the institutions and of the European Union, because I think we are on the verge of something big. As Mr. Pissarra has said, the Treaty of Lisbon, which was signed in the city where we are meeting, there's a certain significance in that. The Treaty of Lisbon incorporates the Charter of Fundamental Rights, and for the first time in Article 18, as we have been told, we have the right to asylum, which does not exist in the European Convention for Human Rights. So this is big, this is major. We also, as Mr. Greenway said, it is the policy of the Council of Europe for the quick accession of the European Union to the Convention. But it is also the policy of the European Union. This is a very complex and difficult process, but there is definitely a clear objective that this ratification should take place as soon as possible. And the only reason the process didn't start earlier was because the Treaty of Lisbon and Protocol 14 had not come into force. Now we have the legal framework. Mr. Pissarra has given us a quick overview of what's happening in the EU, and it is indeed major. We have, for the first time, a comprehensive approach. In the treaty itself, in Title 5, in Article 67, we have this embodiment, you know, of the will of the EU to tackle the issues of migration collectively and comprehensively. There is the will that by 2012 we'll have in place a common European asylum system. A decision was recently taken for the setting up of the ESO, the European Asylum Support Office, which will be based in my country, in Malta. There is a drastic revision of a number of directives, the Qualifications Directive, the Procedures Directive, and we are talking about major advances. The issue that I would like to address, and I apologize for the long introduction, is this. How do we approach these issues? We have a process going on, and we already have a lot of regulations in place. The problem, I think, is do we increase the legal framework? Do we go on to, as a Council of Europe particularly, produce more guidelines, more reports, more recommendations, or do we talk about the real problem, which is implementation, because I think that is where the real problems are. There are many guidelines in place, there are many laws in place. The problem is with the effective implementation. And why doesn't it happen? Is it because there is a lack of goodwill? Possibly. But let's not be too negative. There's a lot of goodwill on the part of states. That is why the states have given up a lot of their sovereignty by signing the Lisbon Treaty, by adopting the Fundamental Rights Charter. And so the problem is effective implementation. And why doesn't it happen? It doesn't happen because the issue of solidarity, which is enshrined in Article 67 of the treaty, is not always respected. I have here a report by the European Parliament about the system of burden sharing between member states of the EU. It makes very, very, very interesting reading. And I think I'm glad that I had almost given up, because I regret to say no one from the panel mentioned the issue of burden sharing and collective responsibility. We have to acknowledge this is a collective problem. Individual states on their own cannot tackle these issues. These are collective problems which require collective solutions. And I think this is an issue that we need to look into very seriously.
Merci, monsieur, pour cette contribution. Je pense que le temps nous presse et je vais donner la parole avec votre permission tout de suite à M. Pissarra qui a été interpellé à plusieurs reprises. Il peut donner une réponse très rapide, comme ça les autres intervenants pourront aussi prendre la parole pendant une minute. M. Pissarra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu responderia talvez à questão que foi levantada relativamente aos apátridas. Eu queria ter falado nela, já se percebeu que não pôde falar nela e em muitas outras coisas, não é? Mas isso é assim mesmo. Queria salientar que no artigo 67, número 2, no fim, se diz, e isto parece-me de extrema importância, e considero que realmente a questão levantada por aquele participante é muito importante, que para efeitos do presente título e, portanto, para efeitos das políticas de asilo e de imigração, os apátridas são equiparados aos nacionais de países terceiros. Portanto, esta é uma também novidade do Tratado de Lisboa, que mostra o quanto a questão dos apátridas é importante neste contexto e não foi esquecida. Quanto à questão levantada a propósito da ação da União Europeia enquadrada pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem, portanto, enfim, eu não vim naturalmente aqui para falar especificamente sobre a Convenção Europeia, mas acho extremamente positivo esta imposição do Tratado de Lisboa, no sentido de que a União Europeia adira à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, se torne parte. É o reconhecimento de que, de facto, a União Europeia atua em termos que devem respeitar a Convenção, que a podem violar e, portanto, é o reconhecimento de que, para este efeito, a União Europeia deve ser equiparada aos Estados-membros. Por outro lado, também é conhecido, e limito-me aqui a salientar, que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem considerado, e podia citar vários acordos, mas cito aqui o Acordo de Bósforos, não é? Que, portanto, a União Europeia, para a qual foram transferidas parcelas importantes da soberania dos Estados-membros, é obrigada, ao exercer esses poderes de autoridade, a respeitar a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. E, portanto, eu diria que, neste contexto, e tendo em conta as relações da União Europeia com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem já existentes, como demonstram, designadamente, a jurisprudência do Tribunal de Justiça, a adesão da União à Convenção Europeia, eu diria que é o desenlace natural, é o final feliz desta história, final e, de alguma maneira, também o princípio. É o fim, mas também é o princípio, não é? E, finalmente, a propósito da intervenção que foi feita por aquele participante, desculpe, eu não conseguia ouvir o seu nome, não. Subscrevo o essencial que aqui foi dito, no sentido de que realmente é ao nível também a doutora Madeline Galli, que já tinha dito isso, é realmente ao nível da implementação da legislação europeia, que é já que no essencial, digamos, o programa legislativo previsto pelo Tratado de Lisboa está em grande parte cumprido. Ele precisa de alguns aperfeiçoamentos e seguramente precisa de alguns aperfeiçoamentos e afinações a partir de um parâmetro de direitos fundamentais que agora vincula a União Europeia e que antes não vinculava tão claramente, mas o essencial está feito. Há realmente afinações a fazer, há aperfeiçoamentos a introduzir, mas o essencial está, de facto, na implementação dessa legislação, e a esse respeito a tendência só pode ser o acentuar daquilo que os autores têm identificado como uma espécie de uma união administrativa europeia, portanto, entre as administrações dos Estados-membros, que são as principais responsáveis pela implementação, pela aplicação prática de toda essa legislação, e é fundamental a este respeito que o princípio da solidariedade e da partilha de responsabilidades esteja mais claro do que nunca e que haja um sistema jurisdicional, agora sem limitações que antes impendiam sobre ele, um sistema jurisdicional que, de facto, o possa garantir. E a esse respeito, reconhecendo eu que derivas securitárias, tentações securitárias são inevitáveis, mas volto a dizer, digamos, a forma como o Tribunal de Justiça tem lidado com estes casos de direitos fundamentais no quadro do processo prejudicial urgente, que é também um mecanismo recente que o Tratado de Lisboa, de alguma forma, constitucionaliza, endossa, constitucionaliza,
é um bom sinal. Quanto ao resto, há que esperar para ver. Mas digamos que o Tratado de Lisboa, a este respeito, traz realmente algumas novidades importantes, e aqui o essencial é, de facto, que os Estados não esqueçam, a troco de nada, que o que se discute a este propósito tem a ver com as pessoas, e pessoas em situação, evidentemente, de vulnerabilidade e de fragilidade particulares, e isso parece-me que é fundamental. É o que eu tinha a dizer para já.
Merci, M. Pissarra. Donc, nous avons dépassé de beaucoup le temps qui nous est imparti. Donc, est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui souhaitent prendre la parole, mais rapidement, en une minute, si c'est possible, tout en sachant que nous aurons les ateliers donc, pour pouvoir approfondir le débat et revenir sur les différents points que nous n'avons pas eu, pour lesquels nous n'avons pas eu assez de temps. M. Barreto.
Moins d'une minute. À propos des apatrides, il se peut que j'ai une connaissance naïve du problème. Mais il me semble, d'abord, que les apatrides sont, au regard de la Convention, égaux, c'est-à-dire pas de problème pour les apatrides, concernant les droits qui sont inscrits dans la Convention. Et en plus, l'idée que j'ai est que les apatrides sont, en quelque sorte, mieux protégés que les autres. Je donne l'exemple. Vous savez bien que, une des habitudes de ceux qui arrivent dans un pays, la première chose qu'ils arrivent à le faire, c'est de déchirer les billets d'avion et les passeports. Pourquoi? Pour devenir, soi-disant, un apatride, et un apatride n'a pas la possibilité d'être renvoyé tout de suite dans le pays d'origine. Ça, c'est... Mais je reconnais tout de même que, par la suite, là, tous ceux qui sont des, ceux qui restent en orbite, etc. Moi, je reconnais. J'aimerais, je passe au portugais, pour dire, concernant l'accès, le rapport entre la charte, bon, je passe au point. Donc, respeito à relação entre a Carta dos Direitos Fundamentais e a Convenção Europeia, eu devo dizer, tudo o que venha a mais é um ganho. Eu nunca fiz um estudo comparativo entre a Convenção Europeia e a Carta dos Direitos Fundamentais, sobretudo a Convenção Europeia, lida à luz da jurisprudência do Tribunal. É possível que a Carta acrescente algo, mas se acrescentar, muito bem, positivo. O artigo 53 da Convenção ressalva essa possibilidade. Não há qualquer possibilidade de conflito entre a Convenção e a Carta nesse sentido. Eu também desejo e espero que não se levantem aquilo que eu chamo de conflitos artificiais na adesão da União Europeia à União Europeia. Hoje em dia, tudo está pronto. Ao Tratado de Lisboa, ao Protocolo 14, não há qualquer impedimento a que a União Europeia aceda imediatamente à Convenção. E não vale a pena inventar pretextos. Um grande pretexto é saber as relações entre o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal de Estado. Deixem os tribunais dialogarem. Eles encontrarão a solução para isso. Não sei se será a solução Bósforos, que o professor Nuno Pissarra falou. É possível que a solução Bósforos, que era válida no Tribunal de Contexto, não seja mais, mas deixem os tribunais de lugar, eles vão encontrar pontos de equilíbrio para resolverem o problema. Não arranjem artifícios. É isto que eu queria dizer.
Monsieur Barreto, donc, Madame Garlic, une minute, s'il vous plaît.
Thank you very much, Mr. Chair. I'd like to pick up on the issue of responsibility sharing that the gentleman from Malta has raised, which for UNHCR indeed is an extremely important priority in the European Union setting. We underline that the European Union also needs to do more with respect to responsibility sharing with countries in regions of origin and transit of refugees, which in many cases host many thousands or tens of thousands of refugees more than those in European states. But we also accept that the more effective functioning of asylum systems in the EU requires more collective efforts and acknowledgement of the uneven distribution of numbers in different countries. I'd like to highlight the fact that there are indeed some measures on the table which we believe could improve the situation, and we do hope that European Union member states are going to pick up on these in times to come. And one of them, in fact, relates to a specific legislative instrument, the Dublin Regulation. The European Commission has proposed there should be a change to the Dublin Regulation which would allow member states to suspend transfers under Dublin to states which are in a situation where they cannot manage, or their asylum systems cannot cope with the number of asylum seekers that they are faced with. And yet we see member states obviously opposed to this provision. UNHCR believes that a more open approach is needed to this kind of initiative in order to really demonstrate that member states are ready to deliver on their pledged commitment to responsibility sharing. We also note that there is a pilot project now underway for the relocation of people who've been identified in need of international protection from Malta to other EU member states, and there's discussions about turning that into a more long-term initiative. This could also be another means by which states do take more steps to try and collectively take on their responsibilities. I'd like to also just mention briefly one more point regarding the issue of more effective implementation of the sorts of rights and principles we've spoken of today. Further to Professor Pissarro's remarks, the Lisbon Treaty has also effected another very significant change by enlarging the jurisdiction of the European Court of Justice in Luxembourg. From the commencement of Lisbon, there is the right for courts, national courts of all instances, to refer questions relating to asylum and migration cases to the ECJ. UNHCR believes this has the potential to significantly improve the enforcement and clarify the interpretation of the sorts of rights we are discussing, because by their nature, at the moment, many asylum cases never reach the courts of last instance. Asylum procedures are too swift, or people are removed before their appeals have an opportunity to be heard. So this is perhaps another important source of principle that could help implementation in the future.
Merci, Madame Garlic. Madame Fardé, une minute, s'il vous plaît.
I'll speak very, very briefly in response to John Greenway's question and the case of the Pakistani students heard by the Special Immigration Appeals Commission in London a couple of weeks ago, where the court found that the claimants were a threat to national security but couldn't be expelled. What does a democratic state do with such persons? Well, they have the right to habeas corpus, and the European Court has found that indefinite detention of terror suspects is unlawful. The United Kingdom, a couple of years ago, went back before the European Court in an intervention role in the case of Sardi against Italy and said that states should have the right to balance the risk to national security against the risk to the person being expelled, and the court resoundingly said that Article 3 does not permit any balancing. What are states to do? What are their newspapers to do? What are their judges to do? What are their politicians to do? Perhaps one thinks of the words of Aharon Barak, the former president of the Supreme Court of Israel, who said that sometimes democracies must fight with one hand tied behind their back. Perhaps that's the answer that politicians must live with and take account of.
Merci, Madame Farbe. Donc, Madame Kran. Une minute, s'il vous plaît.
Since this is a panel that's in effect setting the scene for the rest of our discussions, I'd just like to take this chance to emphasize how vulnerable children are in the context of migration. And they're facing the same regimes of criminalization, interception, deportation as adult migrants. And we all know that the international legal framework provides that children are to be treated according to their own best interests, no matter what their legal status. So I think this is one area where globally the specific impact of migration on children has received very limited attention, particularly in the formulation of migration policies. And I think that this leads to and flows into a serious protection gap for children that needs to be addressed. So perhaps we could integrate the interests of children in our later discussions and weave them in as we discuss the more specific issues.
Merci, Madame Kran. Donc, maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Chulevinsky, donc, qui est rapporteur général de la conférence, mais qui va nous donner dès ce matin donc, les premières conclusions ou les conclusions préliminaires de ce que nous avons pu dire et entendre ce matin. Vous avez la parole, monsieur.
Thank you, Mr. Chairman, and good afternoon, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be in Lisbon, and I'd like to thank the Portuguese authorities, the Council of Europe, together with our partners for organizing this very important conference. I've been tasked with the unenviable duty of being the General Rapporteur, and what I'd like to do just in the next few minutes is simply to provide some preliminary conclusions. Given that I've been tasked to deal with the whole conference, these conclusions will not just focus on this session, but the opening session as well, where I think some very important observations were made. And in that session, we found that there were lots of references to a human rights-based approach to the protection of migrants, refugees, and asylum seekers, which is indeed the title of this conference. And in essence, a number of speakers underlined the need to put the individual, i.e. the migrant, asylum seeker, refugee, and also the stateless person, at the center of national and European migration policies. And the forthcoming sessions, the forthcoming workshops, which will focus on specific issues, do present us all with the opportunity to discuss how to better articulate, formulate, and effectively apply or implement such a human rights-based approach in the context of national and European laws and policies. However, as a number of our speakers have outlined, this is easier said than done. Let me just point out three reasons why this is easier said than done. Firstly, there are clear tensions between the protection of human rights and state sovereignty in relation to the protection of refugees, asylum seekers, and migrants. States have the prerogative power to manage their borders, to determine which non-nationals may enter their territory, over return and expulsion of these groups. And this was outlined, for example, by Ms. Garlick, who identified the tension between migration control and the protection of refugees, as well as by Ms. Kran, who referred to the disproportionality of detention measures against migrants in countries. So that's one reason. There's this tension that is at the heart of our discussion. Secondly, there are also pressures on politicians, as we know from the media and public opinion, to take more of a human rights-based approach. Although, as I think Ms. Kran pointed out correctly, this works both ways. Sometimes it's the politicians and the lawmakers that the politicians and the lawmakers who create hostility amongst the host population towards migrants through the measures that are adopted. And the third reason why this is easier said than done is obviously the current global economic and financial crisis, which exacerbates the situation. However, we also see that there are clearly tools and instruments that do exist for the formulation and the application of a human rights approach in this area. But there are challenges here also. Not all of these instruments, particularly when we talk about legal instruments, have been ratified. A reference to the United Nations Convention on International Protection of All on the Rights of All Migrant Workers and Their Families. It has been only ratified by a few Council of Europe states and no EU member states. That's one challenge. Another is how to protect those standards that have been accepted and how to apply them better to migrants. And we've already had a number of examples by speakers on this panel that, as far as the law is concerned, it is better developed with regard to some standards, such as Article 3, than with regard to others. And the interesting point about the possible tensions that may come about as a result of the application of these standards between the application of the European Convention on Human Rights and the EU Charter on Fundamental Rights. And finally, I just would like to outline, with reference to the forthcoming sessions, that there is a need for this human rights-based approach to be taken at all stages of the migration process or cycle. And indeed, most of the thematic sessions that will follow will look at all of these stages. So, the protection of rights in countries of origin, and Mr. El-Jamri, as chair, referred to the fact that human rights protection does, in the migratory process, start in the country of origin. But countries of origin should not be responsible alone. There's a need for partnerships with other countries to ensure that proper measures, whether they be informational activities or regulation of, for example, exploitative recruitment agencies, is adequately addressed in countries of origin. Measures, a human rights approach to measures that are adopted during travel, passage, transit, as well as reception of those who arrive. And the UNHCR 10-point plan on refugee protection and international migration does focus very much on this. With the protections in destination countries, of course, access to economic and social and cultural rights, measures against racism and xenophobia, social cohesion, integration, and most importantly, and Ms. Moll in her intervention referred to this, access to a status, and I would like just to note here that in the Stockholm program, at the early stages of the adoption of our program, there were some discussions on the need to provide a status for those persons who are in limbo in Europe, irregular migrants, for example, that could not be returned. Unfortunately, member states of the European Union were not ready at this time to move in that direction. And that's obviously relevant to another stage in a migration process, return. What do you do with those persons that cannot be returned for legal or practical reasons to their country of origin? Do you just release them into society with no status, with no social support to fend for themselves? Surely that is not a human rights-based solution. And finally, the issue of integration, reintegration, regarding those who are returned, support to ensure that return is a sustainable, it's not just a viable option, but it is a sustainable option. So I'll stop there, Mr. El-Jamri. I've just tried to outline, in all of these areas, there are obviously possible solutions which will be discussed in the thematic workshops, possible, how to better articulate, implement a human rights approach to the issues we're discussing today. Thank you.
Merci M. Tchurilinski pour ces premières conclusions. Je voudrais en fait revenir très rapidement sur les premières interventions de la journée. Avant notre séance, on a beaucoup fait référence à la citadelle en fait, par rapport à notamment à l'Union européenne. Moi, en étant originaire du sud et vivant au nord, et m'occupant aussi des questions de droits des migrants et surtout pour la migration concernant le travail. Moi, j'ai une proposition très concrète à faire, en fait, pour assouplir un peu cette citadelle à la fois au profit des pays de l'Union européenne et au profit des pays du Sud. C'est que quand on fait le parallèle entre ce qui se passe à l'Est de l'Europe et au Sud de l'Europe, à l'Est de l'Europe, on trouve qu'il y a toujours eu des ouvertures, ça veut dire des personnes pouvaient émigrer et faire des allers-retours entre leur pays d'origine et le pays d'accueil. Ça veut dire qu'ils avaient la possibilité donc de pouvoir travailler en Occident et pouvoir aller dans leur pays, essayer de monter un projet et à chaque fois, quand ils manquaient de liquidité, ils avaient cette possibilité de revenir. Par rapport au Sud, c'est hermétique. C'est hermétique, ça veut dire que les migrants qui sont du Sud, qui habitent dans les pays de l'Union européenne, ils n'ont pas cette possibilité d'interrompre leur période de migration. Ça veut dire s'ils peuvent, beaucoup d'entre eux veulent bien essayer de retourner dans le pays d'origine et monter des projets de développement, mais ils ont toujours ça marche pas, ils n'ont pas cette possibilité de retourner. Donc moi je pense que s'il y a une souplesse par rapport à ça pour permettre à des migrants de retourner dans le pays d'origine et de pouvoir au cas où
il y aurait de nouveaux besoins donc de retourner dans le pays d'accueil, dans leur ancien pays d'accueil pour y travailler encore pendant quelques mois ou quelques années, ça serait bénéfique pour tout le monde. Ça serait bénéfique pour les pays de l'Union européenne parce que maintenant on a tendance à aller vers des migrations plutôt circulaires, choisies, etc. Et ça, c'est bénéfique aussi pour les pays du Sud, surtout qu'il y a un certain nombre de pays du Sud qui sont des pays d'émigration qui se développent et qui ont besoin peut-être aussi d'une partie de la migration aujourd'hui pour pouvoir se développer encore plus. Donc, je pense qu'une ouverture comme ça permettrait donc, et serait bénéfique pour le migrant et pour le pays d'accueil et pour le pays d'origine. Avant de lever la séance, j'ai quelques informations pratiques à vous livrer. Donc, d'abord, c'est un droit humain, c'est le déjeuner. Donc, vous êtes invité par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à déjeuner, donc, et ça se passe au restaurant du Parlement. Et vous avez un staff à la sortie de la salle donc, qui vous indiquera comment s'y rendre. Aussi, par rapport aux ateliers de cet après-midi, il y a un changement donc, au niveau du modérateur par rapport au premier atelier, l'atelier A. Donc, ça sera Madame Juncker qui sera la modératrice de cet atelier-là. Et donc, elle est ancienne présidente de la commission des migrations, des réfugiés et de la population au niveau de la PCE, de l'Assemblée parlementaire du Conseil européen. Par rapport aux langues de travail pour cet après-midi, pour l'atelier A, donc vous aurez l'interprétation en anglais et en portugais, et vous aurez l'espagnol en passif. Ça veut dire que vous pouvez parler éventuellement l'espagnol, mais vous n'aurez pas la traduction des autres langues vers l'espagnol. Pour l'atelier B, ça sera l'anglais et le français, et le portugais passif. Donc, pour l'atelier D, demain, donc ça sera anglais et portugais seulement, et pour l'atelier E, ça sera anglais, français et portugais passif. Donc, voilà pour les langues. C'était un plaisir donc de modérer cette séance plénière de ce matin. Donc j'ai beaucoup de plaisir à retrouver un ensemble de personnes avec qui j'ai déjà travaillé ou que j'ai déjà rencontré dans des conférences. J'ai eu beaucoup de plaisir à écouter les intervenants. Je les remercie pour la qualité de leur intervention et la qualité aussi de la complémentarité de ce qu'ils ont dit. Et là, on a vu, au début, je parlais des outils. Effectivement, on voit qu'il y a des outils, il y a des institutions, il y a des mécanismes, mais il faudrait les appliquer. Et pour cela, donc, je pense qu'il y a un grand besoin chez nous tous de renforcement des capacités, que ce soit les capacités institutionnelles ou opérationnelles. Je dois remercier le rapporteur, donc, pour l'excellente synthèse qu'il nous a livrée aujourd'hui. Remercier les participants pour leur patience, surtout quand nous avons commencé avec un peu de retard et nous avons dépassé aussi le temps qui nous est imparti. Remercier le staff des organisateurs qui nous a accompagnés donc, pour la réussite de cette séance. Et remercier bien sûr les interprètes qui ont des fois beaucoup de... qui essaient de nous accompagner, même si des fois on parle vite, on parle de façon décousue. Donc ils sont toujours là pour nous rattraper et livrer le bon sens de ce que nous disons. Donc je vous remercie tous et on se donne rendez-vous donc à 14h30 donc pour les ateliers. Donc la séance est levée, merci.